Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Muito bom dia, vamos dar início e começar por agradecer a presença dos nossos convidados, por parte da Associação Portuguesa de Bancos, o engenheiro Faria de Oliveira, o Dr. José Brandão de Brito e a Dra. Catarina Cardoso, e por parte do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Dr. Manuel Baganho. Gestão de Fundos da Segurança e Capitalização de Segurança Social, que é o nome todo correto. O Dr. Manuel Baganho. Explicar o modo como, aliás, foi enviado, mas explicitar o modo como está prevista esta audição. Foi constituído um grupo de trabalho na Comissão de Orçamento e Finanças a pedido, por requerimento do PCP, que foi aprovado, para debater a temática de dívida pública, quer as causas, quer a situação presente e a pressão que tem sobre o nosso modelo de crescimento, quer sobre o futuro, perspectivas futuras. Esse requerimento foi enviado também para vós e foi aprovado um conjunto de audições que estamos a fazer a um ritmo mensal, que terminará depois com um debate mais amplo, esperemos em plenário, onde cada partido retirará as suas conclusões. Não será propriamente o grupo a retirar conclusões, que seria muito difícil consensualizar, ou então era uma coisa extremamente redonda, que não iria concluir coisa nenhuma, por pôr todos os partidos a subscrever as mesmas conclusões não seria fácil. E, portanto, o que se concluiu é que é melhor um debate onde cada um retira as conclusões do conjunto das audições que aqui vamos fazer. Hoje temos perante nós duas, vamos dizer, duas instituições, do seu ponto de vista alargado, que são detentores de títulos de dívida pública. E é essa perspectiva que também conta para aquilo que nós podemos refletir. E para dar início, vamos começar pela Associação Portuguesa de Bancos, agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade, é um serviço cívico que está aqui a ser feito, são convidados a participar. Nós perspectivámos cerca de 10 minutos, 12, para uma intervenção inicial, com perguntas dos deputados e resposta individualizada, uma segunda ronda de perguntas com resposta em conjunto, caso os senhores deputados tenham dúvidas que persistam. Senhor Engenheiro, agradeço e passo-lhe a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente, senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito à Associação Portuguesa de Bancos para participar nas sessões deste grupo de trabalho venho acompanhado pelo Dr. José Brandão de Brito, que é o Chief Economist do Millennium BCP e que tem uma grande experiência de contacto com investidores internacionais, e pela Dra. Catarina Cardoso, que é a diretora da Associação Portuguesa de Bancos. Estamos naturalmente disponíveis para responder às vossas perguntas na sequência desta intervenção inicial, e que está organizada em torno de três temas, a que se seguirá uma brevíssima conclusão. Os temas são de alguma maneira decorrentes da carta convite que o Sr. Presidente nos dirigiu. Em primeiro lugar, uma avaliação da situação e evolução da dívida pública portuguesa. Em segundo lugar, uma avaliação sobre o endividamento externo e, em terceiro lugar, uma descrição dos principais desafios que o sistema financeiro português enfrenta, muito na ótica desta temática. Concluirei com uma reflexão em que advoga a continuação do grande esforço que o país e o setor financeiro têm feito no sentido de melhorar a situação da dívida pública externa. Foram já realizadas várias audiências nesta comissão sobre esta temática, com a presença de conceituados economistas, com várias posições políticas e escolas académicas, que aqui trouxeram as suas análises, contributos e opções. Na Casa da Democracia é particularmente saudável o diálogo sobre uma das mais importantes questões que afeta o desenvolvimento económico e social do país. A nossa participação nesta audição tem em conta que o fazemos na qualidade de representantes da APB. E, portanto, a nossa abordagem será feita na ótica do sistema bancário e não de particular opções ou como especialistas de finanças públicas. A dívida pública portuguesa, em torno de 130% do PIB, é hoje muito elevada. Essa dívida consome anualmente recursos financeiros significativos em juros, cerca de 4% do PIB, contribui para uma percepção de risco elevado por parte dos investidores estrangeiros, com alguma evolução positiva recente, penaliza o rating da República Portuguesa, também com evolução positiva recente, torna mais elevado o prémio de risco exigido pelos mercados de capitais e reduz o potencial de crescimento da economia portuguesa a médio e longo prazo, até porque impede também um maior recurso a capitais alheios para financiar o investimento público e privado. A dívida pública agravou-se de forma significativa na sequência da crise financeira internacional de 2008 e do período do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de 2011-2013. O rácio da dívida aumentou 61 pontos percentuais, de 69 do PIB em 2008 para 130 em 2017. Não me competirá a mim, e aqui, fazer a síntese das várias interpretações que existem sobre as causas e consequências, em particular deste longo período de 10 anos, de 2008 a 2017. Os últimos anos, porém, inverteram a evolução da dívida pública portuguesa. Primeiro com uma desaceleração do crescimento da mesma em pontos percentuais do PIB, seguida de uma estabilização, e o corrente ano afigura-se até como o primeiro com uma descida sensível da dívida em percentagem do PIB. Os últimos dados disponíveis apontam para um estoque bruto na ótica de Maastricht próximo dos 242,8 mil milhões de euros, o que colocaria o rácio da dívida em torno de 126,1% do PIB nominal, menos 4 pontos percentuais face a 2016. A dívida líquida de depósitos é um pouco menos expressiva, correspondendo a 115,4% do PIB. Nos últimos meses de 2017, as principais agências de notação financeira decidiram atribuir à dívida de longo prazo da República Portuguesa a qualidade de investimento, o que corresponde a um resultado importante para o país, já que clarifica que, na opinião dessas agências, a dívida pública portuguesa é de qualidade para os investidores institucionais, em dívida soberana de longo prazo e, logo, é sustentável num horizonte temporal longo. Durante o período do programa de ajustamento e nas avaliações periódicas subsequentes, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional sempre consideraram que a dívida pública portuguesa era sustentável. Embora, na opinião dessas entidades, fosse necessário um programa de ajustamento económico e financeiro de dimensão elevada face à situação em que Portugal se encontrava no início de 2011, com um déficit primário superior a 8% do PIB, a subsequente obtenção de saldos primários positivos e de capacidade de financiamento da economia portuguesa face ao exterior parece ter sido determinante para a melhoria dos ratings da República Portuguesa, principalmente com o crescimento económico atingido no ano passado. A situação em janeiro de 2018 é, assim, muito diferente da de maio de 2011. Embora a dívida em percentagem do PIB seja hoje mais elevada do que nessa altura, ela parece estar estabilizada num contexto de finanças públicas mais equilibradas e de redução anual da dívida pública. Na minha leitura e da generalidade dos bancos portugueses, a dívida pública está num nível muito elevado, mas estabilizada, e no atual quadro macroeconómico e com tendência para diminuir, se não houver alteração significativa nas políticas orçamentais que têm contribuído para o controle do déficit e da dívida. A melhoria da conjuntura macroeconómica dá um contributo positivo para a redução da dívida em percentagem do PIB. A médio e longo prazo, os fatores principais de que depende a sustentabilidade da dívida, crescimento nominal do PIB, taxa de juro implícita da dívida e saldo primário do orçamento, são influenciáveis pela ação política do Estado. A redução da dívida pública depende da combinação de crescimento com responsabilidade orçamental. Permito-me enfatizar que o crescimento é o maior amigo da sustentabilidade da dívida. Também por esta razão, devemos todos dar prioridade às políticas de promoção do crescimento potencial, removendo os condicionamentos que o limitam. Como é do conhecimento do Parlamento, o Tratado Orçamental da União Europeia recomenda manter uma trajetória consistente de redução da dívida pública nos próximos anos, o que provavelmente exigirá excedentes primários significativos. O quadro de endividamento externo apresenta contornos semelhantes com a dívida pública. A dívida externa líquida era equivalente a 92% do PIB no terceiro trimestre de 2017, um valor bastante elevado, quer em termos históricos para Portugal, quer em termos internacionais. Esta dívida externa corresponde a um ónus sobre a economia portuguesa, que tem de ser pago em termos de juros e dividendos e que saem do nosso espaço económico próprio. Nos últimos anos, porém, as exportações têm apresentado um dinamismo assinalável com destaque para o comportamento do turismo. O saldo positivo da balança de serviços tem ajudado a que a balança corrente de capital esteja positiva desde 2012. Se esta situação se mantiver nos próximos anos, estão criadas as condições para a redução gradual do endividamento externo, tornando o nosso país menos dependente das vicissitudes de financiamento ou de crises oriundas do exterior. No entanto, esta capacidade de financiamento face ao exterior resulta em grande medida de uma situação de investimento líquido negativo, em que a formação bruta de capital não é sequer suficiente para repor a depreciação, o consumo de capital fixo. A poupança interna está também em níveis baixos, especialmente no caso das famílias. Há, pois, o risco de uma deterioração da balança externa se o desejado crescimento de investimento obrigar a um aumento significativo das importações e do recurso a capitais externos, fruto da baixa poupança doméstica. As previsões do Banco de Portugal para os próximos 3 anos, porém, mantêm uma balança externa positiva em torno dos 2,2% do PIB, em simultâneo com a continuação da recuperação do investimento. O cenário apresentado pelo Banco de Portugal é o da continuação da redução gradual do endividamento externo, na ausência de alterações significativas na economia internacional e na política económica nacional. O crescimento económico também é amigo da redução do endividamento externo da economia portuguesa e deve ser acompanhado por maiores níveis de poupança. Finalmente, uma referência ao setor financeiro. O sistema financeiro português foi sujeito a um choque muito severo na sequência da crise financeira internacional e da subsequente prolongada e forte contração da economia portuguesa. Muitos especialistas se têm pronunciado sobre a adequação da resposta dos Estados, da União Europeia em particular, à crise financeira internacional e subsequente crise da dívida soberana do euro. Não cabe a mim, enquanto representante da APB, nesta ocasião, fazer uma descrição completa das principais decisões e mecanismos de transmissão à economia real. Importa, contudo, notar que a este violento choque recessivo acresceram praticamente em simultâneo os choques derivados de uma regulação exigente, da perda de reputação do setor agravada no nosso país pelos contornos dos casos BPN e BES e da revolução digital e comportamental. Há que reconhecer que os bancos portugueses foram obrigados a fazer aumentos de capital significativos, absorvidos parcialmente pelos acionistas privados, pelas entidades públicas e ainda por perdas de investidores privados. Este consumo de capital na vertente pública contribuiu para o agravamento da dívida, embora haja que distinguir entre os apoios públicos que motivaram custos para o Estado dos apoios públicos que foram temporários, devolvidos e que geraram um significativo retorno para os cofres públicos. Atualmente, os indicadores de sustentabilidade dos bancos que compõem o sistema financeiro português estão estabilizados ou em vias de estabilização. A melhoria da notação financeira da República Portuguesa migra parcialmente para a melhoria do rating dos bancos portugueses, o que facilita as condições de financiamento do sistema bancário e da economia em geral. A melhoria da conjuntura económica tem reduzido o rácio de NPLs, que corresponde, no final do terceiro trimestre de 2017, a cerca de 14,6% do valor total dos empréstimos, quando era 17,2% no final de 2016. E a maior atratividade do setor imobiliário português motivou o recente aumento do volume de transações e a subida dos preços, ajudando a banca a melhorar gradualmente a qualidade dos seus ativos, o que é favorável para a superação dos desafios que este setor continua a enfrentar. Aproveito a oportunidade desta audição para alertar o Parlamento e os senhores deputados para uma importante alteração regulatória e de supervisão. Há um tema que tem sido pouco debatido no espaço público, mas do conhecimento dos senhores deputados desta Comissão Parlamentar, que decorre das novas regulamentações que visam reduzir o risco dos contribuintes e dos depositantes. Falo do sistema de requisitos mínimos MREL. A consequência prática deste novo quadro regulamentar é um aumento significativo das exigências de financiamento dos bancos, principalmente no que se refere ao seu custo. É um assunto que, na minha opinião, merece a valorização deste Parlamento. A banca está hoje mais sólida do que em 2011, quando a crise se revelou de forma mais severa em Portugal. Os rácios de solvência são quase o dobro dos que se registavam em 2011. Os níveis de capitalização atuais permitem absorver eventuais choques no futuro. A desalavancagem do setor conduziu a um rácio de transformação de 94%. Os rácios de liquidez são bastante confortáveis e há mecanismos para acudir a contingências de liquidez. A rendibilidade ainda é muito baixa, mas já positiva e em melhoria. Os NPLs desceram, como já referi, as condições de crédito são muito favoráveis para os clientes, embora a procura de crédito continue fraca, em parte devido à desalavancagem da economia. A estabilização do sistema era um objetivo fundamental. O aumento da regulação é um custo adicional para o setor, mas visa garantir o mais importante, que é o integral cumprimento das obrigações dos bancos perante os seus credores, principalmente os depositantes individuais e em potenciais situações de crise. Os bancos continuam o seu trabalho no sentido de se fortalecer e de se modernizar para cumprir as suas missões de financiar a economia e os cidadãos e para corresponder à confiança dos seus clientes. Sendo certo que, enquanto coração da economia, serão fundamentais para apoiar o crescimento do produto. E este está indiscutivelmente associado ao aumento do investimento e da poupança e à capacidade de financiamento da economia. Para terminar, a banca portuguesa enfrenta ainda importantes e exigentes desafios. Não o digo para solicitar qualquer simpatia, mas apenas para informar o grupo de trabalho da delicadeza da situação do setor no seu todo. O regresso à rendibilidade do sistema financeiro não deve ser visto apenas na perspectiva da remuneração dos acionistas, mas principalmente como um sinal de solidez e atratividade do sistema financeiro e da economia portuguesa. Estamos, portanto, no bom caminho e a melhoria gradual da credibilidade de Portugal e do seu setor financeiro é reconhecido por praticamente todos os atores internacionais. A avaliação das agências de notação corresponde a uma medida sintética dessa percepção de maior credibilidade e menor risco, bem como de sustentabilidade da dívida pública e do endividamento externo do país. Na minha perspectiva pessoal, que penso ser partilhada pelos responsáveis do setor financeiro em Portugal, é que será necessário manter a disciplina financeira ao longo do tempo. Creio até que, na ausência de circunstâncias extraordinárias que perturbem o processo de cooperação em curso, Portugal poderá regressar aos níveis de credibilidade externa que tinha antes da crise. A recuperação integral da solidez do sistema financeiro é uma parte integrante e importante desse caminho. Muito obrigado pela vossa atenção. Ficamos à vossa disposição para as perguntas que queiram fazer.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos agora passar para o Dr. Manuel Baganha, cuja presença e disponibilidade agradeço também. Este computador tem uma tendência para ficar rosa. Não sei se é fruto da maioria parlamentar. E eu tento controlar isto, mas está difícil. Tento controlar, mas está difícil. Muito obrigado. Sim, sim, a Susana fará. Muito obrigado. Por favor.
Eu vou utilizar. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vou utilizar um pequeno truque de ir pondo isto, portanto, esperando que não comece a contar o tempo enquanto eu não tiver o. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui o Instituto representado para falar de sustentabilidade da dívida. Eu preparei apenas um conjunto de slides para ilustrar o que vou dizer. Tomei a liberdade de distribuir, o que não significa que, se pretenderem, depois não posso vender por e-mail uma versão digitalizada dos mesmos. Sei. Ora, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, como sabem, tem uma elevada percentagem de investimento em dívida pública portuguesa e é, eu diria, um investidor com algumas características particulares. Desde logo, pelo montante de investimento. Em segundo lugar, dado que o investimento em dívida pública realizado pelo FEF se consolida para efeitos dos rácios de dívida pública, portanto, na ótica de Maastricht, portanto, tem um efeito, se quisermos, positivo naquilo que é o saldo que aparece relativamente à dívida pública. Ainda, dadas as características de ser um fundo de reserva e, portanto, com o mínimo fixado por lei em termos de investimento em dívida pública portuguesa, com o facto de alguma forma todos os cidadãos portugueses serem de alguma forma acionistas, entre aspas, do fundo, no sentido de expectativas quanto ao comportamento do fundo no futuro em termos de reformas e de ser um grande investidor, daí que eu penso que em qualquer discussão sobre a sustentabilidade da dívida, normalmente tenderá a aparecer alguma referência ao Fundo de Estabilização Financeira e, digamos, à sua participação na dívida pública. E daí que eu vá procurar em 5 minutos, 6 minutos, de dar uma perspectiva daquilo que foi o comportamento do Fundo de Estabilização durante os últimos 10 anos, desde o eclodir da crise. E terei que fazê-lo necessariamente, peço desculpa, de uma via essencialmente telegráfica, a bem do tempo, daí que eu tenha incluído esses 10 slides. E o primeiro ponto é, como presumo que sabem, o FEFS é gerido ou tem um regulamento fixado por portaria, regulamento esse que define que tem que ter pelo menos 50% da sua carteira investida em dívida pública portuguesa, ou dívida garantida pelo Estado português. Dívida garantida pelo Estado português significa que pode ter dívida de entidades privadas ou públicas, desde que garantidas pelo Estado português. Tem efetivamente, mas isso nunca chegou a mais de 0,5 ponto percentual do total da dívida pública. Por outro lado, a dívida está valorizada a valor de mercado. E até 2008, essencialmente, o investimento em dívida pública portuguesa andava à volta desse mínimo de 50%. Portanto, variava entre 50% e 51%. E, portanto, estava ligeiramente acima, normalmente apenas para garantir que flutuações de mercado não nos levavam abaixo num mínimo legal que tínhamos que respeitar. A partir de 2008, por diversas razões, a questão foi-se alterando, nomeadamente a partir do início de eclodir da crise. E, posteriormente, em meados de 2013, com uma portaria que veio a definir que o FEFS devia investir até 90% da carteira em dívida pública portuguesa. Apenas para efeitos de situar o FEFS, o valor do FEFS, o valor do FEFS em 31 de dezembro de 2017 era de perto de 15.800 milhões de euros, os quais, essencialmente, 8 mil milhões provêm de transferências ao longo do tempo e 7.700 milhões é aquilo que resulta de valorização dos investimentos ao longo do tempo. O FEFS foi criado em 1989, portanto, são há cerca de 29 anos de existência. Ora, em termos de carteira do FEFS, a evolução da carteira do FEFS, é apenas para chamar a atenção que, além do investimento em dívida pública portuguesa, que resulta que é neste momento cerca de 72% da carteira, basicamente temos depois os restantes 26% ou 27%, ou 26% que são em outros ativos. E os outros ativos todos, eu chamo a atenção para isto, dado que o objetivo deste grupo de trabalho é também a questão da dívida externa, o restante é investido basicamente no exterior, quer em dívida pública de outros países, quer em ações de outras empresas. Portanto, o FEFS, o investimento, é basicamente 72% de dívida pública portuguesa, 25% em outros ativos, nomeadamente quase todos, ou todos ativos no exterior, quer seja dívida, quer seja ações, e o restante são pequenas coisas, como algum imobiliário e a liquidez que existe normalmente. Relativamente à evolução da evolução da carteira, e agora focando apenas na questão da dívida pública, eu penso que parte da minha história é basicamente esse gráfico que eu tenho em baixo relativamente à decomposição da carteira em termos percentuais, em termos de investimento do PIB. Eu presumo que é um bocadinho difícil de ler, peço desculpa, mas no meu ecrã ficava bonito, aqui não está tão bonito como está no meu ecrã, peço desculpa pelo facto. Mas aquilo que eu queria chamar a atenção, que é a evolução da carteira do FEFS. Portanto, eu dizia que até o 2008 era 50-51% em dívida pública portuguesa, em 2008 representava 55%, razão muito simples, foi o ano da crise, todos os ativos variáveis, ações, tiveram uma desvalorização acentuada, houve algum investimento de refúgio em dívida e, portanto, houve aí um aumento que resulta essencialmente desse facto. Nos anos seguintes, em termos 2009 e 2010, houve alguma estabilização? Eu penso que este gráfico será talvez mais elucidativo daquilo que se foi passando, que é o seguinte, em 2008 subiu para 55%, em 2009, 2010 houve alguma estabilização da dívida pública, quer em valor nominal, quer em valor de mercado, mas no final de 2010, como sabemos, as taxas começaram a subir, o que nos obrigou a efetuar compras de dívida pública apenas para manter o rácio de 50%. Portanto, se virem nesse gráfico, aí começa a haver uma diferença entre o que é valor nominal e o que é obrigações, que resultam muito do investimento, cumprimento da obrigação do rácio de 50%. E isto é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, quer dizer, estes investimentos não resultaram daquilo que nós, enquanto gestão do Fundo de Estabilização Financeira, entendíamos como sendo o melhor numa perspectiva do longo prazo, numa perspectiva sensível do risco de Portugal, mas de algo que resultava especificamente do regulamento. Temos uma restrição que nos impunha aos 50%. Portanto, se ela não existisse, provavelmente não teríamos feito o investimento enquanto gestores do FEF na perspectiva financeira. Como eu há bocado disse, nós temos outros stakeholders que poderiam, nomeadamente, a questão de garantir que a dívida pública no Portugal não falia e que, portanto, digamos, o FEF não desaparecesse e com isso todos os riscos que aí existiam. Portanto, ora, em 2011, como sabemos, agudizou-se a situação e, portanto, houve durante 2011 uma necessidade de realizar investimentos. Não nos esqueçamos que no início de 2012, há seis anos, há 6 anos, em janeiro de 2012, as taxas estariam nos 16, 17%. Há 6 anos, a dívida há 2 anos estava com taxas superiores à dívida a 10 anos. Portanto, não nos podemos esquecer disso, justificando, digamos, esse investimento. Simultaneamente, e agora em termos de composição da carteira, eu vou tentar andar para trás. Desculpa. Em termos. Eu não sei como é que. Ok, já sei. É que eu estou habituado a uma versão mais antiga. Nós no Instituto ainda temos uma versão mais antiga do Windows e não consigo trabalhar com ela. Mas queria chamar a atenção que também a situação da dívida pública portuguesa e este problema criou uma alteração da composição da carteira. Até 2008, nós investíamos só em obrigações, só eram obrigações de tesouro. Portanto, e iríamos investindo e gerindo a curva das obrigações de tesouro. A partir de 2011, do final de 2010, houve necessidades de utilizar outros instrumentos, nomeadamente bilhetes de tesouro. Porque bilhetes de tesouro, de alguma forma, era, se quisermos, também a proteção da gestão do FEFS de balancear esta necessidade, um mínimo, com a questão dos riscos que haveriam para a dívida pública portuguesa. Digamos. Eu estou a ser, digamos, totalmente transparente em termos daquilo que era a decisão e a cabeça, nossa cabeça enquanto decisores, a realização do investimento. E, portanto, essa situação manteve-se nos anos mais recentes, a partir de 2015, a partir de 2015, aquilo que ocorreu foi, praticamente deixamos de ter investimento em bilhetes de tesouro, não temos atualmente, temos investimento em CEDICs, de alguma forma associado com aquela questão da almofada financeira do IGCP. Portanto, temos essencialmente tudo em obrigações de tesouro ou então em CEDICs. Ora bem, dando um salto, digamos, na minha história, como sabem, em julho de 2013 foi publicada uma portaria instruindo o FEF de investir até, já vão 11 minutos? Então vou tentar fechar rapidamente. instruindo o FEF no sentido de ir até 90% da sua carteira em dívida pública portuguesa. Esta situação levou àquilo que está perfeitamente visível aí nesse gráfico, que foi um aumento substancial de investimento em dívida pública em 2013 e 2014. Vindo a situar-se num máximo de 80%, valores de mercado, atualmente está nos 72%. Desde 2015, essencialmente tem-se mantido, digamos, em termos nominais, se quisermos, de montante relativamente constante, tem havido alguma substituição, em termos de valor, tem flutuado em termos de valor de mercado. Só para terminar, e peço desculpa de já estar muito a ultrapassar o tempo, eu queria dizer o seguinte ainda relativamente ao FEVS. Frequentemente há comentários no sentido que avaliar este investimento é também. O FEVS tem 11 mil milhões de dívida pública portuguesa, mas isto um dia vai chegar à maturidade, isto vai ser um descalabro, vai perder e vai perder. Isso não é verdade. Porque, atenção, o valor de mercado que temos atualmente vai-se traduzir, quer dizer, em receber um determinado valor nominal, mas durante este tempo vamos receber juros que nós iremos reinvestir. E desde que, neste momento, a taxa ou a yield dessa linha seja positiva, significa que vamos ter, digamos, um resultado positivo durante o tempo. Estou a chamar a atenção para isto porque já tenho às vezes lido, quer dizer, o FEVS, avaliações do FEVS que vêm dizer, está bem, está tudo muito bem, está a valor do mercado, significa que é um valor muito elevado, mas um dia vão perder dinheiro. Quer dizer, não vou perder dinheiro, posso não ganhar tanto, mas digamos, desde que a taxa seja positiva neste momento, significa que no final da história vou ter, digamos, o valor do FEVS não irá diminuir. Só duas notas, ou talvez mais duas provocações para as perguntas que vêm a seguir. Eu sei que isto é relativamente, uma das questões é da sustentabilidade da dívida e o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira já mencionou, digamos, aquelas que são as restrições, as condicionantes globais, que é a questão de saldo primário positivo, etc. Todos nós sabemos isso. Eu só queria chamar a atenção que algumas das medidas que podem aparecer às vezes de curto prazo ou mais pontuais, é preciso terem atenção que da perspectiva, e agora na perspectiva do investidor, podem pôr em risco e criar elevada variabilidade, neste momento deixava só a questão, variabilidade na dívida e na sua valorização. Por questões de tempo já ultrapassei mais, peço desculpa, mas eu posso falar de FEVS durante um dia inteiro, peço desculpa.
Muito obrigado. E aos nossos dois oradores, pela riqueza das intervenções e pelo espírito de síntese, porque todos nós temos a consciência que esta matéria poderia dar para todo um dia, pelo menos. Mas estamos a tentar ser concisos, porque há aqui agora a parte da intervenção dos senhores deputados e depois, de certa, nos esclarecimentos, poderão complementar as vossas intervenções. Por parte do PSD, a senhora deputada Inês Domingos. Peço desculpa, senhora deputada, só um segundo.
Peço desculpa por fazer uma interrupção, é que aguentar mais 15 segundos. Eu não só não mencionei que eu tenho aí um gráfico que é para dar a ideia de qual é, neste momento, em termos de maturidades, a composição do FEVS. Um é distribuição por maturidades, outro é a percentagem que nós temos dos títulos emitidos. Esse gráfico de barras, essas percentagens, significa que nós temos 14% da dívida pública que se vence em 2019. Obrigações de Tesouro. Peço desculpa.
Muito obrigado. Pelo PSD, Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. O Sr. Dr. Faria de Oliveira e o Sr. Dr. Baganha, muito obrigada pelas observações, por virem cá e pelos comentários iniciais que fizeram, que acrescentam um bocadinho mais ao nosso esclarecimento e às nossas conclusões. E eu começava por fazer, talvez, e porque nos interessa mais ouvi-los falar do que propriamente desenvolver nós próprios aqui muito as questões, Eu começaria apenas por fazer uma observação geral e perguntar a opinião a ambos sobre esta observação geral, que é o seguinte, tanto para a dívida, obviamente que a questão que nos preocupa, chamando-os cá, é saber qual é o impacto do tamanho atual da dívida na sustentabilidade do setor financeiro e também do Fundo de Estabilização da Segurança Social. Naturalmente, é isso que nos preocupa. E, do ponto de vista da dívida pública e também da dívida externa, mas talvez sobretudo da dívida pública, o que preocupa em particular ao PSD é o facto de não vermos nas... Apesar de assistirmos, e isso é positivo, a uma recuperação da economia portuguesa, o que é certo é que não vemos, para além da recuperação cíclica de curto prazo, uma política muito orientada para aumentar o potencial de crescimento. E o Dr. Farida Oliveira fez aqui uma observação até sobre o potencial de crescimento, mas eu gostaria de desenvolver um bocadinho mais e enfim, e mostrar e explicar a nossa preocupação, e preocupa-nos em particular, por exemplo, o facto do crescimento do emprego que está a acontecer, é um facto, está também a acontecer nos setores que não são os mais produtivos da economia, por exemplo, e isso é um facto que nos preocupa, nomeadamente no setor dos serviços. E essa questão da produtividade, naturalmente, que afeta o potencial de crescimento no longo prazo, com isso afeta também a sustentabilidade da dívida, porque, na realidade, a capacidade de redução da dívida nominal em euros, neste momento, depois de ter sido feitos pagamentos antecipados ao FMI, a capacidade de redução da dívida nominal em valor, digamos, é realmente limitada, começa a ser mais difícil de fazer se não houver uma política sustentada de redução do déficit estrutural, em particular do déficit estrutural. Por isso, a minha pergunta, em primeiro lugar, é quais são, na opinião de ambos, mas aqui se calhar também talvez faça mais sentido ao Dr. Farida Oliveira e também, mas também poderá ser ao Dr. Baganha, qual é, na vossa opinião, a prioridade em termos de políticas públicas para efetivamente tornar esta dívida sustentável? Relativamente à dívida externa, nós temos, e isto reflete de novo a nossa preocupação sobre o crescimento, nós consideramos que as políticas que estão a ser prosseguidas não são favoráveis a um crescimento sustentado, em particular no que diz respeito à composição desse crescimento, no que diz respeito à distribuição entre procura interna e procura externa. Como é que nós, será que em Portugal não deveríamos, enfim, procurar satisfazer de uma forma ou incentivar os nossos produtores a virarem-se mais para o exterior? Será que as políticas que nós estamos que estão a ser implementadas em Portugal, ao favorecerem o consumo interno e sem que haja, na realidade, um estímulo muito grande à produção nacional, e hoje em dia existem vários problemas a que estamos a assistir, em particular à produção nacional no setor, em particular no setor transacionável, será que estas políticas não contribuirão no longo prazo também para afetar a dívida externa, que é outra questão que nos preocupa? Porque o que é certo é que durante a crise, extraordinariamente, houve uma recuperação enorme da situação externa, não é? Do nosso equilíbrio externo, que estabilizou. E não tem havido melhorias, o que é bastante extraordinário, porque numa situação em particular em que existe uma recuperação muito grande a nível europeu e mundial, enfim, será que não deveríamos estar a fazer mais por isso, em particular com medidas que promovam o investimento, que promovam, no fundo, que capacitem as empresas nacionais a produzir mais e a vender para o exterior? E tinha essa dúvida. Depois, relativamente ao Fundo de Estabilização da Segurança Social, agradeço de novo a sua e ter trazido também esta apresentação com estes números que são muito interessantes. E eu aqui tinha duas perguntas. Uma era qual é a sua noção da sensibilidade da carteira, porque referiu agora na sua... no final da sua intervenção, que não tinha, que não havia risco de o Fundo de Estabilização de Segurança Social ficar a perder. Mas existe uma sensibilidade, certamente, da carteira ao valor da dívida, enfim, ao valor de mercado da dívida, que será afetado pelas taxas de juro, em particular do BCE, que é uma questão que, aliás, eu ponho aos dois. Como é que... Existe a perspectiva, que não é irrealista, do BCE começar a alterar a sua política monetária. Aliás, as últimas notícias que temos tido por
para
parte
concluir,
do BCE,
senhora,
e para concluir,
senhora.
E concluo mesmo, desculpe, as últimas notícias que temos tido por parte do BCE é precisamente que existirá uma tendência, ou, nos próximos meses, a reduzir a compra das dívidas eventualmente, no mais longo prazo, uma alteração da taxa de juros. E, portanto, como é que pensam que a política menos acomodatícia do BCE poderá também afetar a sustentabilidade da dívida pública, mesmo sabendo que realmente... houve uma melhoria do rating da dívida da República Portuguesa, mas se isso não será em parte, enfim, compensado por esta alteração de política. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhor Engenheiro Farida Oliveira.
Senhor Presidente, se me permite, eu começava por pedir ao Dr. Brandão de Brito que fizesse a sua resposta às perguntas que foram levantadas, depois, eventualmente, e depois eu complementaria.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Se eu bem entendi, Sra. Deputada, a pergunta é quais as políticas públicas que ajudariam a promover a sustentabilidade da dívida pública. Bom, em primeiro lugar, o cumprimento o mais rigoroso possível dos compromissos europeus, o que implica, nomeadamente, o cumprimento do Tratado Orçamental. Esse é fundamental não só no impacto direto aritmético que tem na evolução da dívida, como é também muito importante na mensagem de credibilidade que passa para os investidores internos e externos e, portanto, quanto mais credível for a situação da dívida pública portuguesa, mais baixos serão os custos de financiamento dessa mesma dívida e, portanto, maior, por definição, a sustentabilidade. Por outro lado, é fundamental, como referiu, promover, adotar, implementar políticas que incrementem o potencial de crescimento da economia portuguesa. É sempre possível fazer mais. Portugal, a economia portuguesa sofre de estrangulamentos bem identificados e que são possíveis de mitigação e que incidem sobretudo, eu diria, ou que podem ser agrupados em duas famílias. Um, a redução, a minimização dos custos de contexto, que tem que ver com o desiderato de simplificar, tornar mais transparente, estabilizar o regime fiscal e a lei laboral, portanto, tudo isso são fatores importantes para a competitividade. É fundamental ter uma função pública, uma burocracia do Estado que seja célere, que seja transparente, que seja amiga da atividade produtiva, as questões do sistema judicial que é sempre possível melhorar e, obviamente, tudo o que tem a ver com a dotação da economia de instrumentos logísticos que permitam uma integração cada vez mais intensa com o espaço europeu e a plataforma atlântica onde estamos inseridos. Outro tema fundamental ainda ligado à produção, à promoção do investimento para que estas linhas de atuação seriam importantes é também a poupança. Aquilo que nós, acho que uma lição que devemos tirar da crise forte que tivemos em 2008 primeiro e depois, ou 2009 e depois em 2011, é que não podemos depender exclusivamente, ou não devemos ter um grande grau de dependência de financiamento externo, porque isso, em aumentos de crise, em aumentos de secagem de liquidez nos mercados internacionais, pode ser extremamente oneroso, como foi no nosso país e como foi noutros países. E, portanto, ter uma reserva de poupança interna generosa é importante. E, portanto, daí também as políticas que possam, de alguma forma, por via fiscal ou outra, incentivar a poupança das empresas e das famílias será fundamental. E depois a questão, a segunda a segunda família de políticas no sentido de estimular a inovação. A inovação é aquilo que dá, traz maior eficiência ao investimento. Portanto, todas as medidas que ajudem ou promovem a incubação da inovação e o financiamento da passagem da inovação para a atividade económica, tudo isso são políticas a considerar e com impactos positivos, virtuosos na economia no seu todo e necessariamente na sociedade da vida.
Permite-me só um brevíssimo complemento. Estou inteiramente de acordo dentro da sua questão fundamental, quais as prioridades em termos de políticas públicas. Eu referi na minha intervenção inicial que manifestamente entre os três vertentes de atuação sobre o crescimento nominal do PIB, sobre a taxa de juros implícita e sobre o saldo primário do Orçamento de Estado, a mais virtuosa é a que conduz ao aumento do crescimento potencial do produto, ou do produto potencial. É, na realidade, um fator determinante e creio que a primeira das prioridades das políticas públicas deveriam centrar-se nessa matéria. Quando se coloca a questão inicial, ao fim e ao cabo, deste grupo de trabalho, que é quais são as causas do excessivo endividamento público e externo, nós devemos ter em consideração, para além daquilo que despoletou o disparar do endividamento, que foi a crise financeira internacional, e tudo o que se lhe seguiu, incluindo os estímulos à economia que foram nessa altura definidos e a maneira como foram utilizados, a questão fundamental da nossa situação tem a ver com o modelo de crescimento económico, com a aposta nos não transacionáveis e intensivos em dívida, que ocorreu durante um larguíssimo período de tempo, e não só em Portugal, em numerosos países da Europa. Este foi um modelo de crescimento económico em que se apostou num determinado momento. Uma estrutura de um tecido produtivo com vício estrutural fundamental, que é a subcapitalização e sobreendividamento, agravado pela distribuição de capital em dois momentos nos últimos 40 anos, que foi designadamente com o PREC e depois com a crise da dívida soberana. Os muito baixos níveis de produtividade que temos mantido ao longo de muitos anos e poucas empresas de dimensão razoável, tudo isto são matérias de fundo que são inibidoras da criação de riqueza e do crescimento. Depois, temos tido um crescimento económico insuficiente e um peso de Estado eventualmente acima do que deveria ser. Pronto, e em resposta à sua pergunta, esta seria a primeira prioridade, sem dúvida, complementada com uma gestão eficiente que permita a redução da taxa de juros implícita, e creio que o trabalho realizado sobre essa matéria tem sido muitíssimo positivo, e depois, conforme é recomendado por todas as instituições internacionais, a manutenção de um saldo primário do Orçamento de Estado que nos permita, de facto, sustentar a dívida pública. Pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Manuel Baganho.
Muito obrigado. Eu vou procurar responder à Sra. Deputada na sua questão relativamente à sensibilidade da carteira à taxa de juros. Primeiro ponto, eu há bocado o comentário que fiz era essencialmente de já ter algumas vezes lido críticas ao Fundo de Estabilização em termos de avaliações do seu valor, dizendo este valor nunca se vai materializar. E o que eu estava a dizer era, digamos, isso não corresponde à realidade. Outra questão é, digamos, a sensibilidade da carteira à taxa de juros. Eu, quanto a isso, diria que eu não espero, não é expectável, neste momento, que as taxas de juros ainda deixam ainda mais, portanto, não espero que ter, por exemplo, em 2018, uma valorização da carteira de OTs equivalente à valorização que tive em 2017. Relativamente, e indo talvez mais diretamente, que é o seguinte, como se vê daquele gráfico acrescentei na última fase, nós temos, em termos do Fundo de Estabilização, em 2000 e nos próximos 3 anos, qualquer coisa como serão perto de 3 mil milhões de dívida que atinge a maturidade. E a questão, 2 mil e tal milhões, que são, digamos, as linhas de 2018, 2019 e 2020, que representam uma parte substancial da carteira. Aqui vai-se pôr uma questão de gestão, para a qual eu não tenho resposta, que é se vai, se vamos substitutualmente ou não, tem a ver com aquela questão, da, digamos, legal da portaria de 2013, isso é uma questão que... pendente, ponto número um. Em segundo lugar, ainda relativamente a essa situação, aquilo que eu mencionei em termos de volatilidade era o esperar que haja de alguma forma não haja políticas, nomeadamente em termos de gestão da dívida, que venham a introduzir perturbações demasiado no mercado. E sabendo que vou provocar outros senhores deputados, por exemplo, acho que a manutenção, digamos, de um perfil basicamente o mesmo ao longo do tempo de atingir a maturidade, isto é, eventualmente a redução de maturidades, não está, não penso eu, não será algo que seria muito aconselhável. Eu com isto sei que haverá alguém que vai a seguir fazer uma pergunta, porque é que eu não estou de acordo, mas deixo já, desde já dito a minha opinião sobre o facto. Relativamente à questão do BCE, chama ainda a atenção, e este é importante, que eu não tenho aqui nos números de cabeça, provavelmente não estou querendo ir buscar cabeças ao outro lado da mesa, provavelmente o doutor Brandão de Brito saberá o número, mas eu creio que haverá o BCE, em termos de participação nas compras em Portugal, neste momento tem imensas limitações, porque na maior parte das linhas já está tapado. Portanto, a ajuda do BCE a Portugal está muito limitada por estar a atingir as diversas maturidades. E é um facto, digamos, aquilo que disse relativamente às expectativas, penso que é, digamos, aquilo que o mercado neste momento espera que venha a ocorrer. Em termos, digo eu, de impacto em termos do Fundo de Estabilização, eu penso que neste momento, digamos, o que se vai passar é, digamos, não podemos esperar crescimentos tão acentuados de FEFS como houve, por exemplo, em 2018, no que respeita à dívida pública portuguesa. Relativamente às outras componentes da carteira, isso tem muito a ver, digamos, com aquilo que fomos capazes de fazer. Obrigado.
Muito obrigado. Por parte do Partido Socialista, é o Sr. Deputado Paulo Rodrigo Pereira, que já informou que poderá, porventura, até gastar mais, mas prescindo da segunda ronda, visto que vai ter que se ausentar para uma outra reunião. Muito obrigado. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, pedia então a compreensão dos Srs. Deputados de vários grupos parlamentares para este meu pedido. De facto, há aqui várias coisas a acontecer. Queria, antes de mais, saudar a Engenharia Faria de Oliveira e o professor Manuel Baganha e a sua equipa pela sua presença aqui hoje, e vou tentar ser, portanto, vou fazer uma reflexão inicial e depois tentar ser sistemático nas perguntas para também ajudar a que as respostas venham direcionadas. A pequena introdução que eu queria fazer aqui é que... Bom, de facto, este governo fez uma inflexão na política económica do país. Ao contrário do que se tem dito, não é apostar inteiramente na procura interna, mas enquanto que a política económica exterior foi caracterizada sucintamente por apostar tudo na procura externa e comprimir a procura interna, nós sempre consideramos e consideramos que as duas são complementares e, portanto, a política económica está orientada nestes dois grandes braços de procura interna e procura externa e está a ter bastante bom sucesso. Acho que o engenheiro Faria de Oliveira foi relativamente modesto quando disse que em relação à percepção do risco havia alguma evolução positiva recente. Eu acho que há uma significativa evolução positiva recente na percepção de risco país. Nomeadamente, aliás, o Ministro das Finanças vai tomar hoje posse como Presidente do Eurogrupo, não há melhor sinal, digamos assim, de uma percepção de que o país de facto está num rumo, digamos, muito significativo, de que as subidas de rating e esta eleição agora de Mário Centeno. Dito isto, obviamente todos nós que estudamos estas matérias e que somos especialistas nestas matérias, sabemos que o país está extremamente vulnerável, tendo o nível de dívida que tem. E também está vulnerável do ponto de vista do seu modelo de crescimento económico. E, portanto, eu vou, digamos agora, elencar e enumerar as perguntas que tenho a fazer, para auxiliar e depois para ainda também fazer algumas questões ao professor Manuel Baganha. Do ponto de vista do crescimento económico e do desequilíbrio externo, a primeira questão que eu coloco tem a ver com os NPLs, portanto com este crédito mal parado, que também foi, digamos, referido na intervenção inicial do engenheiro Farid Oliveira, e a minha questão muito, muito simples é esta. Considera a Associação Portuguesa de Bancos que a solução para este problema será individualizada banco a banco, cada um vai tratar dos seus problemas, ou que haveria vantagens numa solução sistémica para o problema? Esta é a primeira questão. A segunda questão refere-se, com algo também referido na intervenção e que me preocupa bastante, que é a questão da poupança interna. Todos nós sabemos que a poupança está em níveis muitíssimo baixos, o investimento também, e portanto, das duas uma, ou nós conseguimos aumentar a poupança interna e conseguimos financiar o investimento que queremos com a poupança interna, ou não conseguimos aumentar a poupança interna e vamos desequilibrar a balança de capitais. E portanto, a segunda questão é o que é que a banca, não é? Neste caso vocês representam a banca, pensa que pode ser feito num contexto, obviamente, que é o contexto que vamos ter durante os próximos ano e meio, que é de baixas taxas de juros. Portanto, não vamos inventar que as taxas vão subir, sobretudo, penso eu, a partir da saída de Mário Draghi, um bocadinho antes, porque Mário Draghi tem sido, de facto, o baluarte do euro e sabemos muito bem o que é que ele pensa sobre o euro, não sabemos o que é que o senhor ou a senhora que se seguirá pensará. E, portanto, neste ano e meio que temos pela frente, o que é que a banca pensa sobre a questão da poupança e que medidas pensa tomar? Segunda questão. Terceira questão, crédito ao consumo. Nós temos sempre medo que voltemos ao antigamente, e o antigamente é viver-se um período de euforia, de certa maneira justificada pelos bons indicadores económicos, sociais, do emprego, da redução do déficit, e os portugueses começaram já, os indicadores já estão aí, do Natal passado, mas não só, do acelerado do consumo. O acelerado do consumo tem uma componente importada fortíssima, e portanto isto vai desequilibrar a balança de bens e serviços na componente importada. Nós não queremos que isto aconteça outra vez, não queremos que, obviamente não tem a ver apenas com a banca, também tem a ver com a banca, mas nós sabemos o que é que aconteceu no passado. No passado qualquer pessoa ia a um supermercado, uma grande cadeia, dava-lhe um cartão para compras sem juros e a pessoa ficava ali com linhas de crédito, juros zero, etc, etc, e o boom do crédito ao consumo e um eventual boom imobiliário também. Portanto, o que é que a banca tem a dizer sobre isto? Eu acho que a banca deve ter alguma coisa a dizer sobre isto. E no fundamental, porque também queria dedicar aqui algum tempo ao Instituto de Gestão Financeira e Comercial, eram estas as minhas três questões ou quatro fundamentais. Em relação ao Instituto de Gestão Financeira e Comercial, o que eu queria dizer antes de mais ao seu Presidente, ao professor Manuel Baganha, é que o Instituto está atrasado, penso que reconhecerá isso, na publicação do relatório e contas, e isso é muito importante para a nossa atividade. O PS, como é sabido, com o Bloco de Esquerda, fez um acordo e formou um grupo de trabalho, no qual eu estive presente, deputado João Galamba, deputados do Bloco e deputados e economistas independentes, e fizemos um denso relatório sobre as possíveis soluções para a questão da dívida pública e externa. Aliás, uma delas ainda tem a ver, e portanto é uma questão adicional que eu queria colocar à APB, uma das nossas recomendações, que aliás foi implementada, é que a política de provisões do Banco de Portugal em relação à dívida pública fosse muito menor do que aquela que estava a ser realizada na altura. Não é sobre esta questão que eu quero em relação ao Banco de Portugal, é em relação aos bancos e à política de provisão dos bancos. Obviamente interessa-me mais à Caixa Geral de Depósitos, porque é aquela que traz dividendos para o Estado, mas a política de provisão dos bancos tem implicações, nomeadamente neste caso na Caixa, nos dividendos para o banco, para o Orçamento do Estado e, portanto, para as contas públicas. E, portanto, o que é, esta já agora a última questão, o que é, na vossa opinião, uma política de provisão adequada em relação aos títulos da dívida pública portuguesa? Nós fomos da opinião, e felizmente a nossa recomendação foi implementada, de que devia haver uma redução drástica nas provisões, porque, quer dizer, das duas uma, ou tem muito risco ou não tem muito risco, não se pode ter sol neira e chuva no naval, não é? E aquilo que estava a ser feito era um pouco essa questão. Ainda agora, e voltando à questão do fundo, Nós precisamos dos relatórios do Fundo de Estabilização Financeira. Nós, aliás, e eu estive envolvido nessa parte do relatório, quando quis saber a composição da dívida da carteira, porque a vossa carteira é muito importante para a nossa análise que estamos aqui a fazer. Porque quando o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social compra a dívida pública diminui. Isto parece um paradoxo, mas é. A dívida de Maastricht é a dívida a terceiros, a entidades fora das administrações públicas, o fundo está dentro, portanto, se o fundo comprar dívida que está fora do Estado, o montante da dívida pública de Maastricht diminui. E, portanto, nós sabemos, não foi referido, mas não tinha que ser, que em 2013, Vítor Gaspar faz uma portaria que diz que a compra da dívida pública do Fundo de Estabilização Financeira podia ir até 90%. Ela está-se a aproximar e, portanto, a primeira questão central que eu gostava de colocar era a seguinte: quais são os objetivos estratégicos do Fundo de Estabilização Financeira e Segurança Social neste momento? Ou seja, nós sabemos os objetivos estatutários, o fundo devia ter o dobro do pagamento de pensões, tem neste momento uma percentagem bastante inferior, para assegurar, portanto, o fundo é uma espécie de, não é para pagar pensões, é uma ideia que está mal na opinião pública, o fundo não é para pagar pensões, é para, digamos assim, cobrir o risco, digamos assim, de haver algum problema no sistema de pensões. E, portanto, quais são os objetivos estratégicos? Obviamente, um deles será aumentar, digamos assim, a percentagem do pagamento de pensões que é detida pelo fundo, tem feito isso, chegar aos 100%, aos 200%, não sei quando é que pretendem chegar, mas outras vantagens, e com isto termino, porque sei que o meu tempo, mesmo com a segunda ronda, já está a chegar ao fim, o que eu queria dizer era o seguinte: unidade de tesouraria do Estado e SEDICs, ou seja, se o Fundo de Estabilização Financeira aplicar, e tiver como objetivo política estratégica, aplicar em SEDICs, que no fundo são instrumentos de dívida de curto prazo, isto também não conta na dívida de Maastricht, mas para o Estado isto é muito importante. E é muito importante porquê? Porque diminui o montante da almofada financeira que o Estado tem que ter para fazer face aos riscos de financiamento futuro. E, portanto, será que é também objetivo estratégico do fundo esta questão? Obviamente que os SEDICs não dão grande rentabilidade, ou se o objetivo do fundo é apenas a rentabilidade? Portanto, eu gostava que clarificasse, porque para mim isto são as questões fundamentais. Portanto, e resumindo, estas três questões: o objetivo estratégico e o ritmo para aumentar a dívida pública e chegar eventualmente aos 200% do pagamento de pensões, a questão da unidade de tesouraria do Estado, e já agora, en passant, os relatórios, porque é que eles ainda não são públicos, porque já agora, deixe-me dizer-lhe, eu para a semana, acabo com isto, eu para a semana, nós aqui em COFMA, vamos ouvir o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas já tem as contas de 2016, contas essas que têm lá, eu estive a ver, alguns elementos do Fundo de Estabilização Financeira, porque tem que ter, mas eu gostava de ter a informação toda, nós precisamos da informação toda. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado teve nesta ronda basicamente o dobro do tempo, porque, como informou, irá prescindir da segunda ronda, visto que tem outros compromissos e não poderá continuar aqui no Grupo de Trabalho, daí a mesa lhe ter concedido... Exatamente, outros compromissos parlamentares, e daí a mesa lhe ter concedido muito mais tempo do que é habitual, mas o Sr. Deputado irá prescindir da segunda ronda, colocou agora todas as perguntas que tinha para colocar. E para responder, talvez desta vez possamos começar pelo Dr. Manuel Baganha, dava-lhe a palavra.
Ora bem, Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas. Não vou ser tão enfático como o Sr. Deputado foi. Ora bem, começando diretamente relativamente à questão do relatório, penso que está a referir-se ao relatório de 2016, dado que todos os outros, penso que o de 2010 não está lá, que ainda é à procura dele, mas os restantes todos estão na pasta. Exato, e que será o relevante. Ora bem, a questão é muito simples. O Instituto, como qualquer Instituto Público, elabora os relatórios de atividades, o FEVS tem, além do relatório do Instituto, tem relatório do FEVS, são enviados, tem uma data de 30 de abril para enviar para o Tribunal de Contas, mas depois eles têm que ser aprovados pela tutela. E, portanto, a questão é muito simples. Enquanto eles não estão aprovados pela tutela, não são postos na página. A razão é simplesmente esta.
São prontos.
Passaporte. Então, foram entregues no Tribunal de Contas, no momento em que entregam o Tribunal de Contas, ele está pronto e são depois enviados para... do Instituto são enviados para a tutela e tem que ser, e o do FEVS também, está no regulamento do FEVS, são aprovados pela tutela, neste caso mesmo do Governo, com,
com a tutela da Segurança Social. O FEFS é também, por acordo com o regulamento, enviado para o Ministro das Finanças, mas a isso não é para, digamos, para aprovação nem nada, é apenas para, digamos, para informação, tem que ser enviado. Mas, portanto, ele tem que estar sujeito à aprovação de tutela como qualquer instituto público, portanto, com qualquer instituto público, só após a aprovação é que os publica. Compreendo perfeitamente a sua questão, inclusivamente no vosso relatório fazem lá uma referência ao FEFS e utiliza, por falta de informação, o valor de mercado e não o valor nominal, eu compreendo perfeitamente, só estou a dar a esticação. Agora, relativamente à questão de objetivos estratégicos e a portaria de 2013. A portaria de 2013 definiu que iria ser até 90%, nós ficamos pelos 80%. Relativamente àquilo que será desenvolvimento em termos de investimento de dívida pública portuguesa, neste momento não visualizo, em termos de objetivo, a alteração substancial relativamente à evolução próxima ou da alteração substancial política, ou inclusivamente, eventualmente, não gosto e não devo falar de quais são os possíveis investimentos por questões de mercado, mas eventualmente não alteração significativa em termos de percentagem. Queria chamar a atenção ainda que a portaria de 2013, que eu tinha mencionado há bocado na minha apresentação, a própria portaria indica que aquela regra deverá ser avaliada num determinado prazo que inclusive já passou. Portanto, há aí, digamos, uma questão pendente, inclusive, desse montante. Gostava ainda de chamar a atenção que aquilo que se menciona quando estamos a pensar em termos de horizonte dos 2 anos de pensões, portanto, isso que está em termos de um objetivo, digamos, de longo prazo do fundo lá chegar. Isso depende das transferências. Como mencionei no princípio, o valor atual do fundo dos 15, digamos, em números redondos, 55% provém das transferências que são saldos do sistema de segurança social, mais as vendas de imobiliário, portanto, por lei vêm para o fundo tudo o que são os saldos da segurança social mais a venda do imobiliário. Agora temos mais o adicional do IMI, portanto, ano passado, em dezembro, no dia último de dezembro, foram transferidos 50 milhões, que é aquela nova fonte do adicional do IMI. E o restante, respeito da valorização e da gestão, é um facto que se pretenderia chegar o mais depressa possível até pelo menos o equivalente a 2 anos de pensão. Neste momento temos o equivalente a cerca de 14, qualquer coisa, meses. Atenção, 14 meses, considerando que há apenas pensão 12 meses por ano. Portanto, não é 14 meses, 12 meses mais subsídio de férias, mais de subsídio de Natal, é 14 meses, portanto, que é um ano e alguns meses. Quanto a, portanto, em termos de objetivos estratégicos e, portanto, em termos de isso, é um objetivo de longo prazo, depende, por um lado, da rentabilidade da carteira. Queria chamar a atenção que, se olharmos para os últimos 10 anos, a rentabilidade global da carteira tem sido, em média, de perto de 5%. E, portanto, para um fundo com as características, não posso considerar que seja uma rentabilidade, digamos, má. Não. Se fizer a conta da rentabilidade durante os últimos anos, desde 2008, 2017, a rentabilidade do global do fundo será 4,8%. A rentabilidade da dívida portuguesa será 5,1% ou 5,2%. Portanto, não é a dívida pública portuguesa que explica isso completamente. Só para lhe dar um exemplo, em 2017, a rentabilidade do fundo foi de 9%, sendo 8,4%. Tal carteira de que não dívida pública portuguesa, perto de 10% da carteira de dívida pública portuguesa. Portanto, a restante componente da carteira tem tido uma rentabilidade bastante, bastante apreciável. Apenas para efeitos de comparação globalmente, se for olhar aquilo que sejam a informação pública, não há sobre fundos de pensões, há basicamente sobre PPRs, mas nós estamos se utilizando PPRs como comparação, portanto, relativamente à questão da dívida de curto prazo, como nós temos CEDICs, como disse, não reduz dívida pelo facto de digamos, de ser, nunca entra no cálculo da dívida porque consolida. Nós, o facto de termos CEDICs, ou investimentos CEDICs, tem muito a ver com a questão, em parte, com a questão da almofada financeira e com a questão da dívida de curto prazo. Neste momento, não se justifica que eu tenha mais dívida ou mais CEDICs, ao bem ao cabo, uma dívida de curto prazo, são quase de posse a prazo, dado que eu preciso ter liquidez digamos, naquilo que são as nossas contrapartes, e precisamos ter, digamos, essencial da nossa liquidez nas várias entidades com as quais são quer depositários dos títulos, com os quais para comprar ações no Japão ou fundos do Japão, portanto, digamos, com as relações internacionais. Portanto, a questão da unidade de tesouraria, que eu penso que é uma questão relevante, nós estamos excluídos da unidade de tesouraria. Sei que provavelmente até deveria haver uma unidade de tesouraria da Segurança Social que não existe, e que eu acho que seria perfeitamente útil que existisse, embora, presumo eu, que não alterasse substancialmente a situação, porque penso que o Instituto de Gestão Financeira, de alguma forma, já, como é o centralizador, já de alguma forma existe isso. Não há grande separação como portanto, como diria eu, na nossa perspectiva, digamos, eu não tenho, não faz sentido que eu tenha, aumente, digamos, as minhas disponibilidades no IGCP, dadas as necessidades de liquidez para efeitos de realização de operações e dado a necessidade de terem relações com entidades que tenham, digamos, um network que me permita fazer compra no Japão, ter os títulos depositados, etc. Se me permite um último comentário relativamente a umas duas questões. Ainda relativamente à questão dos 2 anos e do risco, o FEFS, em termos, digamos, de perspectivas de longo prazo, há uma questão em termos de investimento, de investimento em dívida pública que eu considero relevante, que é o seguinte: o FEFS não é um fundo de pensões, portanto não tem um conjunto de responsabilidades de longo prazo como um fundo de pensões, sabendo quais são, digamos, resultados de estudos atuariais. O FEFS, de alguma forma, é uma guilhotina. Sei que em determinado momento, por razões de haver problemas no sistema, poderá haver essa guilhotina e dizer: vocês agora vão ter que transferir tanto para o sistema. Só para dar um exemplo, o sistema espanhol, que há 2 ou 3 anos era 3 vezes ou 4 vezes superior ao português, neste momento tem andado a pagar pensões, e neste momento o montante que eles têm dá para um mês de pensões, e portanto será, desde aqui a 2, 3 meses, o fundo desaparece. Só queria chamar, já agora, se me permite meter uma foice enciar a alheia do outro lado, que é relativamente à questão da poupança. Eu acho que precisamos de pensar em coisas de poupança, e só queria chamar a atenção que nós, Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização, não é Instituto de Gestão Financeira, Fundos de Capitalização, gera um regime público de capitalização, um regime de poupança para a reforma. Reduzidíssimo. Muito simplesmente, a razão simples, porque por razões sempre foi decidido politicamente que nunca haveria, digamos, de alguma forma, utilização de dinheiros da Segurança Social para divulgar, para comercializar, para publicitar o fundo. E, portanto, eu acho que é um bocado, digamos, fruto dessa situação. Parte dessa, o fundo faz 10 anos, o diploma que o aprovou faz 10 anos no dia 28 deste mês. No dia próximo mês, desculpe. Eu
queria saber que o senhor ministro tenha sido no plenário sobre este fundo.
E, portanto, mas não, mas só dizer que é um fundo que é um complemento para de reforma, e portanto quer dizer que eu penso que o que deve haver eventualmente em termos de políticas públicas para a poupança passa muito por políticas públicas incentivadoras de poupança para a reforma, e que seja exclusivamente para a reforma e que não seja um PPR, com todas as suas possibilidades de levantamento. Peço desculpa ter utilizado demasiado tempo.
Houve perguntas consequentes, depois que obrigou a gastar mais uns segundos. Sr. Engenheiro Faria de Oliveira.
Se me permite, Sr. Presidente, eu também começava
pedir aqui ao Dr. Brandão Brito e à Dra. Catarina breves comentários e eu depois complemento a palavra.
Muito obrigado. Relativamente à questão da poupança, completamente de acordo, Sr. Deputado, que baixos níveis de poupança dificultam o financiamento do investimento e a alternativa é aumentar a dívida externa, que já é muito elevada, como muito bem referiu. Agora, a poupança é o complemento do consumo face ao rendimento disponível. E, portanto, o aumento da taxa de poupança implica a redução do consumo. E, portanto, políticas que promovam a poupança têm como resultado, óbvio, a redução, o menor estímulo, melhor estímulo ao consumo. E nós sabemos que o consumo é importante, nomeadamente, para no estudo da própria economia, para a atividade económica. Portanto, há este balanço que temos que pesar, sempre com a preocupação de que, de facto, o financiamento deve ser a prioridade do país nesta situação, se não em todas, e, portanto, eu concordo que se deve pensar em formas de promover a poupança. Eu diria que a forma mais fácil de promover a poupança é através de mecanismos fiscais sobre a constituição da poupança, sede IRS, claramente, e depois, se calhar, dando um passo mais à frente, sobre o retorno da poupança. A poupança não incide só, não são só depósitos a prazo, pese embora em Portugal, tipicamente, há uma questão cultural, histórica, que leva a que a poupança seja sobretudo sob a forma de depósitos a prazo, depósitos no sistema bancário. A verdade é que não tem que ser assim. E eu acho que nesse domínio os elementos são elementos positivos, tanto ao nível doméstico como ao nível europeu. A União de Capital na Europa tenderá a integrar este mercado, o mercado terá uma expressão também no retalho, e, portanto, que será uma coisa relevante para as famílias, portanto, tende a aumentar o acesso das famílias portuguesas a instrumentos de capital que tenham a sua origem no espaço europeu. Penso que o Banco de Portugal pode ter aqui também um papel importante que já tem vindo a desenvolver ao nível da literacia financeira, porque, como bem referiu, as taxas de juros estão baixas, provavelmente ficarão baixas e, portanto, é preciso que as famílias tenham maiores conhecimentos sobre produtos alternativos de poupança, e isso é uma coisa que o Banco de Portugal tem estado a fazer e pode, eu acho que pode e deve continuar. Existe outro tema que tem que ver com uma coisa também que o IGCP tem vindo a desenvolver, que é uma diversificação dos produtos de aforro do Estado, dívida pública, e acho que aqui nós percebemos que tem grande aceitação, é uma coisa que as famílias gostam, é um produto em que as famílias confiam e penso que têm até um certo brio em investir no seu próprio país, e portanto eu penso que tudo que seja aumentar a oferta de produtos por parte do Tesouro Português pode ser também um incentivo à poupança nacional. E depois, finalmente, temos que perceber que a regulamentação sobre este tipo de produtos oferecidos pelo setor financeiro, nomeadamente pela banca, comporta um equilíbrio que é difícil de sopesar. Por um lado, temos a necessidade de proteção do consumidor e dos investidores, por outro lado, temos a liberdade de escolha e, nomeadamente, aquilo que tem a ver com a exposição ao risco que cada família quer ter, e portanto aqui eu acho que é importante que a regulamentação não vá longe demais no sentido da proteção dos consumidores e dessa forma obliterando a liberdade que têm as famílias na organização e estruturação das suas poupanças.
Eu responderia à questão relativamente ao crédito ao consumo e para dar nota ao Sr. Deputado que, em geral, o estoque de crédito continua a cair, portanto, continuamos o processo de alavancagem em geral. Apesar de, nas empresas, pela primeira vez em novembro, os dados do Banco de Portugal já mostram uma ligeira inflexão. Depois, relativamente em concreto aos particulares, de facto, o total dos empréstimos a particulares continua em queda. Estamos muito longe dos valores observados no passado. O crédito ao consumo, de facto, a nova produção está a aumentar. Ainda assim, faço notar que no total do crédito concedido às famílias e aos particulares, ele pesa só 12%. Faço notar também que o problema dos NPLs, o mal parado, centrou-se essencialmente nas dívidas das empresas e não nos particulares, e, portanto, entendemos que não há um risco de incumprimento ao nível das famílias que não existiu no passado, ele existiu mais acentuadamente nas empresas. E depois referir que os bancos naturalmente são os primeiros e os principais interessados em conceder crédito a clientes que venham a honrar o seu crédito. Portanto, há um alinhamento de interesses entre os bancos e os consumidores no sentido que as dívidas e os empréstimos que concedem venham a ser pagos e, portanto, há todo um cuidado na avaliação de solvabilidade, validar que aquele cliente devedor é capaz de pagar os seus créditos, incluindo com projeções de aumentos de cenários de aumentos de taxa de juros, não é? Porque sabemos que estamos num momento de taxas de juros muito baixo, haverá uma inversão no futuro e, portanto, é importante também contemplar cenários de aumentos de taxas de juros e perceber como é que num cenário de aumentos de taxas de juros o consumidor se continuará a conseguir pagar esse crédito. Portanto, é também um exercício que os bancos fazem na avaliação que fazem da capacidade de endividamento e de solvabilidade dos clientes. E depois também referir, o Banco de Portugal publicou recentemente um aviso 4/2017 que vem estabelecer, regulamentar os deveres de avaliação de solvabilidade dos consumidores que os bancos devem seguir, que espelha já aquilo que é a prática dos bancos, mas neste momento temos o Banco de Portugal, uma regulamentação do Banco de Portugal que vem instituir de forma, num regulamento, aquilo que são as melhores práticas de avaliação de solvabilidade. E, portanto, entendemos que não há aqui uma iminência de materialização de riscos e de voltarmos a ter problemas do passado. Sim, mas o stock continua a decrescer. Obviamente, no crédito ao consumo há um ligeiro aumento. Na habitação, ele continua a baixar. A habitação representa mais de 80% do crédito às famílias e aos particulares. Portanto, o crédito ao consumo representa, como referi, cerca de 12%. E, portanto, é preciso contextualizar estes movimentos e o processo de alavancagem em geral, portanto, continua. Relativamente ao tema das provisões, das exposições à dívida pública, aquilo que advogamos é que não seja criado um quadro mais restritivo para os bancos nacionais do que aquele que existe para os seus congéneres europeus e até mundiais. E, portanto, o tema das exposições do setor bancário ao soberano em geral é um tema que tem estado muito em cima da mesa. A própria Comissão Europeia, ele faz parte da agenda da Comissão Europeia no quadro daquilo que é a revisão do quadro regulamentar aplicável ao setor bancário. Aquilo que defendemos é que não haja movimentos a nível europeu e também a nível nacional antes das revisões que o Comitê de Basileia tem também na sua agenda. O Comitê de Basileia, neste aspecto do risco soberano, lançou recentemente um discussion paper exatamente sobre as posições do setor bancário ao risco soberano. Ele ainda, neste momento, é apenas uma mera reflexão, nem sequer avança ainda com ideias de como é que poderá ser feito toda a revisão do quadro do tratamento prudencial das posições ao soberano e, portanto, aquilo que entendemos é que a Europa e Portugal não deve avançar com qualquer iniciativa de revisão do quadro do tratamento prudencial da exposição ao soberano antes de revisões que aconteçam no quadro global ao nível do Comitê de Basileia e que qualquer revisão seja acompanhada de estudos de impacto. Porque, de facto, nós sabemos, e é o próprio Comitê de Basileia que o reconhece nesse estudo que eu referi, que publicou recentemente, os bancos podem funcionar como um amortecedor em tempos de crise, não é? Os bancos domésticos perante o seu soberano. E isso nós observamos, porque os investidores estrangeiros saíram da dívida pública, desinvestiram, e foram os bancos nacionais que mantiveram a dívida e reforçaram as suas posições em dívida. Portanto, é preciso ter muito cuidado com qualquer revisão que se faça no sentido do seu agravamento, não é? De agravar aquilo que é o tratamento prudencial da exposição dos bancos ao soberano, porque de facto há aqui um papel que os bancos desempenham na sustentabilidade da dívida, na capacidade de refinanciamento dos Estados e, portanto, é um tema extremamente crítico, da máxima sensibilidade e, portanto, para o qual aquilo que advogamos é estudos de impacto e que a Europa não avance antes da revisão que o Comitê de Basileia irá fazer e que será aplicável a todos os bancos a nível mundial.
Se me permite, a resposta à sua primeira questão, que é que tem a ver com os NPLs e depois ligeiros aditamentos ao que foi dito. Em relação aos NPLs, continua a ser um dos principais desafios do sistema bancário português para o próximo futuro. Nós, desde sempre, advogámos naturalmente que houvesse soluções sistémicas, em primeiro lugar europeias, isso não sendo possível eventualmente nacionais, para poder acelerar a redução dos NPLs. No entanto, é uma matéria extremamente difícil de concretização e os bancos, naturalmente, neste momento, têm vindo a ter que implementar as suas próprias abordagens e programas de redução progressiva dos NPLs ao longo do tempo. Como sabe, Sr. Deputado, sabe lindamente, existem várias iniciativas da parte europeia em relação à questão dos NPLs, desde logo a do Conselho Europeu, depois a da própria Comissão e várias iniciativas no âmbito do BCE em relação à questão dos NPLs. O relatório do Comitê de Serviços Financeiros do Conselho Europeu de maio de 2017 faz-se salientar que os aumentos dos estoques e persistência de elevados rácios de NPL estão ligados às crises económicas profundas que derivaram das crises financeiras globais e de uma lenta recuperação das economias. E acrescenta que análises econométricas evidenciam claramente que a evolução do PIB é o fator determinante da evolução dos rácios de NPLs. A evolução em termos de crescimento económico que tem acontecido no nosso país é um fator positivo para a redução do nível de NPLs que o sistema bancário português ainda apresenta. Mas o próprio relatório do Conselho Europeu acaba por não apresentar verdadeiramente soluções sistémicas que não sejam soluções de natureza global. Aponta para um conjunto de medidas de política de suporte à redução que passam pela ação da supervisão, e essa é muito intensa e eu já explicarei, passam por uma reforma dos quadros jurídico e fiscal da insolvência e da recuperação de dívida nos Estados-membros e, eventualmente, que haja alguma legislação europeia sobre esta matéria e o desenvolvimento dos mercados secundários de NPLs, bem como reestruturações a nível do sistema bancário. São as grandes linhas defendidas pelo Conselho Europeu. Em alguns Estados-membros, como se sabe, foram utilizados vários veículos, natureza bad banks, titularização de créditos, etc., mas existem condicionantes regulatórias do regime de ajuda de Estado, por um lado, e existem condicionantes de finanças públicas que praticamente inviabilizam a criação, a nível nacional, de uma solução sistémica. Daí, em termos muito pragmáticos, temos que aceitar, e está-se a trabalhar intensamente, para que a resolução dos problemas dos NPLs passem por uma atuação individualizada de cada instituição. Cada instituição vai definindo uma abordagem sistémica nesta matéria para um programa de redução progressiva dos NPLs que salvaguarde o apoio à economia, que procure evitar perdas de valor económico e transferência para o estrangeiro desse valor económico e redução significativa de pressões desnecessárias sobre o capital. Estas são as grandes linhas que balizam a atuação do sistema bancário em relação à redução dos NPLs. Através de uma ação muito intensa da supervisão, designadamente da supervisão do SSM, sobre as instituições bancárias, os bancos tiveram que propor, no âmbito do SREP, programas de redução ao longo do tempo do seu nível de NPLs e estão a implementá-los. E no caso concreto dos bancos portugueses, é manifesto que os resultados obtidos no ano de 2017 se podem considerar já bastante positivos, a redução de 17,2% de rácio para 14,6% no final do terceiro trimestre de 2017 e, portanto, até ao final do ano ainda vai reduzir mais. É já um sinal muito positivo que se está a trabalhar intensamente nesse domínio. Um único complemento em relação à sua outra pergunta sobre a repetição de erros do passado na concessão de crédito ao consumo, e fala-se muitas vezes de crédito à habitação, embora neste momento seja relativamente uma falsa questão, porque o problema do crédito da habitação e o crescimento que tem havido é muito devido a investimento de estrangeiros nesse domínio em Portugal, mas eu queria dizer que há pelo menos quatro fatores que nos permitem considerar que a situação é bem diferente da situação do passado. Por um lado, os bancos estão muito mais capitalizados e a qualidade do capital é francamente superior. Por outro lado, os bancos têm modelos de avaliação de risco e critérios de avaliação da solvência dos particulares que são bastante rigorosos e estão em prática em todos os bancos. Portanto, por outro lado, o crédito de risco no balanço dos bancos tem coberturas mais elevadas. Este é o primeiro fator. Segundo fator, as novas regras contabilísticas, o IFRS 9, vai ter também nesta matéria um impacto muito significativo. E, portanto, é também um fator que vai obstar a que se repitam certas situações que ocorreram no passado. Em terceiro lugar, a supervisão individual de cada instituição é também muito mais intrusiva, muito mais intensa, e, portanto, é também um fator que é particularmente positivo em relação a evitar a repetição de certas situações que ocorreram. Reconheço, pois, em quarto lugar, há novas orientações que a doutora Catarina Cardoso já referiu por parte do Banco de Portugal, que naturalmente também permitem intensificar este controle da situação deste tipo de créditos. E em relação, eu creio que às suas perguntas, pronto, eu só gostaria de acrescentar em relação à política de provisões em relação à Caixa Geral de Depósitos, que ela é acompanhada, no que diz respeito à dívida pública, por uma forte atuação do SSM, do SREP, sobre a instituição.
Então, por parte do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Engenheiro Faria de Oliveira e o Dr. Manuel Baganho e agradeço a exposição inicial que aqui trouxeram, a sua clareza. Começo pela parte final da apresentação do Engenheiro Faria de Oliveira, que refere à situação do setor financeiro, que foi sujeito a um choque muito severo, a perda de reputação e, entre outras considerações. Ora, isto, sem querer inferir que seja essa a intenção, esta exposição, as várias considerações que aqui expôs, permitem, no fundo, fazer uma leitura que o setor financeiro foi apanhado na corrente, foi vítima da crise. E eu gostaria que fizesse algumas considerações, indo mais atrás no tempo, qual foi o papel do setor financeiro, da banca, para esta situação que o país atravessou e que ainda está a viver da crise. Foi um papel passivo ou foi um agente ativo no crescimento do endividamento externo? O endividamento esteve muito ligado ao investimento que se fez no país e mais que o montante do endividamento que foi contraído, a questão fulcral é a qualidade do investimento que foi financiado com esse endividamento. Se a qualidade fosse boa, esse investimento traria crescimento e traria ao país condições de pagar a dívida. Mas, isto foi uma ideia aqui na última audição com o painel de economistas, o investimento foi mau. E daí que o endividamento não gerou essa capacidade de pagar a própria dívida. Aliás, foi expressa aqui a ideia de aposta errada, não é? Pelo próprio Engenheiro Faria de Oliveira, referi a ideia, aposta nos bens não transacionáveis. Ora, e a banca? Não teve também ela um papel determinante nesta opção pelo tipo de investimento que se fez antes da crise e desde a crise até agora? E que consequências há a extrair daqui, desta análise? Se não há aqui é óbvio que cada banco individualmente, que quando analisa uma operação de crédito, não está preocupado com o impacto que isto vai ter na dívida pública, nem na sustentabilidade da dívida. Mas alguém tem que ter essa responsabilidade. e como é que se resolve este problema, se é pela maior regulação, se é por haver um setor público da banca mais forte, mais significativo, é uma questão. Colocou aqui o enfoque na questão do crescimento e também houve aqui mais na resposta da doutora Catarina, deixou aqui a ideia que os bancos nacionais têm um papel de amortecedor quando há crises de dívida, porque os investidores externos saem e esses assumem um papel mais importante na tomada da dívida nacional. Ora, acontece que os bancos portugueses praticamente já não são portugueses, são estrangeiros. Sobra o banco público, sobra o banco cooperativo, o banco mutualista, os bancos privados são dominados por capitais estrangeiros. Isto de que maneira afeta essa capacidade de, no futuro, serem esse instrumento, esse amortecedor face a novas crises que surjam? Esta referência ao crescimento como sendo fundamental para a redução da dívida, bem, como é que se compagina isto com a que tem sido a orientação da União Europeia, da imposição da austeridade, foram políticas que não foram propriamente amigáveis para o crescimento? Entretanto, com a nova maioria, com este governo, houve uma correção de políticas e estamos a ver frutos e o crescimento está a ser maior, sendo certo que também há outros fatores conjunturais que têm também contribuído fortemente para a evolução favorável. E isto leva-me a outra questão, que é se, estando nós perante uma conjuntura favorável, com juros muito baixos, historicamente baixos, com a influência do turismo, até quando é expectável que estes fatores se mantenham e, quando nos confrontarmos com a subida dos juros, com o fim deste efeito conjuntural do turismo, qual a capacidade que temos de continuar a cumprir os compromissos externos, continuar a cumprir as regras do Tratado Orçamental, se vamos ou não ter que nos confrontar com a questão da reestruturação da dívida no futuro, se acredita que vamos cumprir as metas do Tratado Orçamental a longo prazo e reduzir a dívida nos próximos 40 anos para os tais 60% que são impostos para o Tratado Orçamental, ou se vamos, inevitavelmente, nos confrontar com a reestruturação. E sobre este, no seguimento disto, gostaria que comentasse as propostas que saíram do grupo de trabalho, que já aqui foi referido entre o Bloco e o PS, que têm algumas propostas, ainda que tímidas, de reestruturação da dívida. Que comentário é que merece da vossa parte? Parece que o tempo está a esgotar. Termino por aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Talvez, percebi que na última ronda foi o Sr. Dr. Manuel Baganha que começou. Neste caso, então, a Ginha Faria de Oliveira, ou quem delegar por parte da APB.
Bom, agora vou começar eu e depois é que passo. Em relação à sua primeira questão, sobre o facto de o setor financeiro, de facto, ter sido profundissimamente afetado pela crise financeira global e depois pela crise da dívida soberana, isso é uma constatação que ainda há pouco foi clara quando li o relatório do Conselho Europeu, o relatório da Comissão Especializada do Conselho Europeu para o Sistema Financeiro, em que não pode ter sido mais clara que a recessão económica é a causa principal dos problemas dos sistemas bancários europeus. Ainda que no início da crise as razões de fundo tenham sido muito relacionadas com produtos financeiros complexos e, naturalmente, isso também afetou profundamente o sistema bancário. Mas houve outras razões, para além da recessão económica longa e profunda, que foi então desencadeada, há outras razões que têm muito a ver com aquilo que veio a afetar o sistema financeiro português. Em primeiro lugar, e desde logo, as políticas económicas seguidas desde há muitos anos, com o tal modelo de crescimento económico demasiado centrado nos bens não transacionáveis e na expansão do crédito, numa economia estruturalmente subcapitalizada e subdevidada, também como acabei de dizer há bocadinho. Estas orientações de política económica só foram corrigidas a partir de 2011, mas teve efeitos brutais no disparar do incumprimento do crédito e do reconhecimento de paridades no balanço dos bancos. O sistema bancário acompanha naturalmente a política económica que o país define ao longo dos anos. E nós, como eu referi também há pouco, temos um vício estrutural da nossa economia que foi muito derivado das políticas económicas que foram sendo definidas. Porque houve necessidade do sistema financeiro, de alguma maneira, se substituir ou complementar a falta de capitais próprios por parte de uma larga maioria do tecido empresarial português. O sistema financeiro atuou, portanto, de acordo com o que era, do que foram as políticas económicas que foram seguidas no nosso país. E se o não tivesse feito, o país, do ponto de vista do seu desempenho económico, tinha entrado seguramente numa situação profundamente complicada. Portanto, o sistema financeiro seguramente também terá havido situações em que a avaliação do risco de crédito poderá não ter sido tão restritiva ou tão rigorosa como nos tempos que correm se exige que seja. Mas, na realidade, ela cumpriu o seu papel de apoiar a economia nacional durante um larguíssimo período. Depois houve outro conjunto de situações, mas seria muito longo, mas deixar-lhe em um documento que desenvolvi exatamente, procurando identificar o conjunto de causas que levou a uma situação complicada para o sistema bancário português. A razão de fundo tem, de facto, a ver com estas duas componentes essenciais, a recessão e as políticas económicas que foram seguidas, com modelos de crescimento que, na realidade, eram modelos de crescimento que, embora utilizados noutros Estados-membros da União Europeia, estão muito longe daquilo que, num espaço como o que vivemos, deve ser seguido, que é a aposta manifesta nos bens transacionáveis. No que diz respeito à identificação do crescimento do produto potencial como sendo, do nosso ponto de vista, a primeira prioridade para a redução ou para a sustentabilidade da dívida pública, que é mais exato, creio que há pouco já respondi um pouco a essa matéria. Acho que as políticas públicas deviam, nesta matéria, ser defini-la como absolutamente essencial e prioritária. E todos nós sabemos que ela passa principalmente pela atuação sobre o investimento. O investimento é a primeira condicionante para uma limitação da capacidade de crescimento económico. No domínio da inovação e da integração da nossa economia na nova ordem económica mundial ditada pela digitalização e pela inovação tecnológica em várias frentes, pela necessidade no nosso país de aumentar significativamente os níveis de produtividade e principalmente para a alteração estrutural do tecido empresarial português. Estas são as grandes medidas que deveriam ser adotadas e aplicadas para permitir uma melhoria do crescimento do produto potencial da economia portuguesa. No que diz respeito à sua questão sobre a conjuntura favorável, com juros muito baixos, mas até quando é que esta situação irá permanecer, nós de facto não podemos deixar de estar preparados para uma alteração da política monetária do BCE. Ela irá ocorrer, não sabemos exatamente quando começará, embora se indique que no último trimestre deste ano provavelmente já poderá haver alguma alteração nesta matéria,
Não sabemos o gradualismo com que ela vai ser aplicada, mas devemos, de facto, ter em consideração que há uma inevitabilidade de subida de taxa de juros. Isso vai seguramente acontecer. Esperemos que seja, de facto, gradual. Nos estudos que já aqui vos foram apresentados, quer por economistas em termos individual, quer em grupos de trabalho constituídos, identifica-se que nós deveríamos estar preparados para que pudesse haver aumentos da taxa de juros que pudessem significar um aumento entre 150 pontos base e 250 pontos base no que diz respeito à taxa de juros da nossa dívida, e naturalmente devemos preparar-nos para que a um horizonte razoavelmente determinado possamos fazer face a esta mudança de situação. Senhor Dr. Brandão de Brito, agora pedir-lhe algum comentário adicional.
Certo. A questão dos bancos estrangeiros, eu não consigo antecipar de forma alguma qual vai ser o comportamento dos bancos a operar em Portugal na próxima crise. Agora, eu penso que os bancos que têm uma presença significativa na nossa economia têm, podem continuar a adquirir e a fazer este papel de amortecedor, no sentido em que, por um lado, têm interesse na solvabilidade do país, porque tem cá uma operação significativa e, portanto, a deterioração do risco soberano implica, inevitavelmente, uma deterioração do risco de todos os agentes económicos, ou quase todos, e, portanto, eles têm um interesse direto material na preservação da solvabilidade financeira do país. E, por outro lado, têm, porque estão investidos na economia nacional, têm um conhecimento muito maior, muito mais fino daquilo que é a realidade económica e financeira do país e, portanto, terão um comportamento, eu diria, mais consistente do que investidores que sejam o chamado capital rápido, hot money, que entra e sai oportunisticamente. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, são perspectivas diferentes. Deixe-me só um ponto muito rápido relativamente à questão dos fatores que caracterizam como temporários, da taxa de juro, nomeadamente o turismo também não tem capacidade para perceber o que vai acontecer, sendo que acho que há dinâmicas estruturais muito positivas neste domínio. Quanto às taxas de juros, o BCE, é a minha convicção, e acho que é convicção generalizada, que o BCE só normalizará a política monetária quando duas coisas acontecerem. Em primeiro lugar, houver uma estabilização da inflação em torno do objetivo 2%, e portanto houver inflação consistente, e nós sabemos que a inflação, a par do crescimento real, é o melhor amigo, para utilizar aqui a expressão do Sr. Engenheiro, da sustentabilidade da dívida. Portanto, a inflação ajuda à sustentabilidade da dívida e, portanto, por um lado temos uma subida inevitável das taxas de juros que prejudica a sustentabilidade da dívida, mas acompanhada de um outro fator de ordens de magnitude semelhante, que será a inflação. Outra condição para a normalização cabal da política monetária do BCE é uma evolução económica e financeira muito positiva na Europa, porque, caso contrário, o BCE, a minha convicção, não fará essa normalização. Pode normalizar um bocadinho, mas não fará uma normalização cabal, como referi há pouco. E essa conjuntura europeia favorável é também fundamental para o crescimento económico de uma economia como a nossa, que é aberta, é muito dependente da Europa, e, portanto, por aí eu estaria relativamente descansado, ou melhor, não estou excessivamente preocupado relativamente à subida das taxas de juros na área do euro, porque elas vão ser contextualizadas por estes dois fatores. Obrigado.
Obrigado. Sr. Dr. Manuel Paganha, por favor.
Eu não sei se o Sr. Deputado me fez alguma pergunta, nem diretamente ou não, mas procurei o que é a questão das, digamos, das medidas. Eu queria, também tentando ser rápido, começar por chamar a atenção o seguinte, não tenho que defender os bancos nem a Associação Portuguesa de Bancos, mas eu queria chamar a atenção o seguinte, que é, nós devemos aprender com os erros, e acho muito da situação a que chegamos, e muito que se passou nos últimos 25 anos ou em determinados momentos, foi essencialmente a racionalidade dos agentes económicos todos. Na Portugal achamos todos que estávamos mais ricos porque com a entrada no euro estavam a descer as taxas. Isso teve uma racionalidade, e é isso, e devemos ter essa ideia sempre presente. Foi uma racionalidade das famílias, das empresas, face digamos, a estarmos todos mais ricos por baixo da taxa de juros. E isto é relevante quando passamos a olhar, por exemplo, na questão do que é que vai acontecer em resposta à política do BCE. Nós sabemos duas coisas. O professor doutor Brandão de Brito falou que não sabe bem quando é que acontecer. Mas nós sabemos que as taxas vão subir, ponto número um. Segundo lugar, sabemos que há de haver aí uma recessão à volta numa esquina qualquer. Isso também sabemos. E, portanto, daí que entenda que devemos ter precauções em termos de gestão da dívida. Por exemplo, daí que eu há bocado tenha mencionado que não creio que seja boa solução estarmos neste momento a reduzir a maturidade da dívida para, por essa via, reduzir o custo de financiamento, reduzir a despesa de juros. Estamos um bocadinho a ter o mesmo, tenho medo que o resultado final seja o mesmo que tivemos com a descida das taxas de juros, com a entrada no euro. Criamos a ideia que estamos mais ricos e passamos a orçamento. O dinheiro não vai ser utilizado, apenas permite, digamos, melhorar o saldo orçamental. É o meu receio e é por isso que eu acho que não se deve fazer. Não significa que não se deva gerir a dívida pública e tentar os menores juros possíveis. Mas então, por que não aproveitar a situação de taxas de baixo juro para emitirmos dívida a mais longo prazo? Tirar partido do momento em que as taxas de juros estão mais baixas. Atenção, eu estou aqui a pôr duas, estamos aqui a pôr duas hipóteses, algo que tem a ver com a gestão da dívida, algo que não é ciência exata e não há, que tem muito a ver com a perspectiva sobre os mercados e sobre o que a pessoa acha em termos estratégicos qual é a melhor solução. Portanto, não é que uma, digamos, necessariamente, matematicamente uma é melhor que a outra. Quanto ao tratado orçamental, a minha posição pessoal, nós temos que cumprir, numa volta, não é umas restrições. Está a falar alguém que tem que gerir obrigatoriamente que investindo em dívida pública, mesmo que ache que neste momento não é o melhor para a minha carteira investir em dívida pública. Portanto, as restrições são o que são, temos que ver com elas. Um último comentário já agora, relativamente ainda ao estudo do em que teve, é pena o professor Tiago, professor, falha-me o nome agora. Pois é, que eu agora comecei com o Tiago e não chegava o professor Paulo Trigo Pereira não estar aqui. Mas relativamente às propostas, uma outra questão que eu queria chamar é a atenção. Eu não creio que haja grande ganho neste momento da tesouraria única, porque eu acho que a tesouraria única já está praticamente implementada e não estou a ver onde é que se vão obter ganhos adicionais, porque já lá estão. E, portanto, não creio que haja muitos ganhos adicionais nisso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao CDS-PP pelo Sr. Deputado João Almeida. De algum modo tem havido aqui alguma maior permissividade nos tempos, mas já compreendi também que o facto de haver mais capacidade de explicação e de resposta pode fazer com que não exista a segunda ronda depois. E este compromisso tem sido alcançado. Mas agora, Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Engenheiro Farida Oliveira, restantes representantes da APB, Sr. Professor Manuel Baganha. Agradecer os esclarecimentos dado inicialmente e já em resposta. Falámos já de muitas das questões relevantes no âmbito deste grupo de trabalho. Eu acho que, fazendo um bocadinho um ponto de situação disso, o importante é um traço geral, não só das intervenções iniciais, como das questões que foram colocadas pelos colegas, a evolução recente positiva e, portanto, isso é indissociável da discussão que estamos a ter. Mas a grande questão é como é que transformamos aquilo que é conjuntural em estrutural, e aí estamos muito longe. Nós estamos a fazer esta discussão de uma evolução recente positiva, mas ninguém consegue dizer que essa evolução é estrutural. Isso não passou por nenhuma das intervenções nem das questões, e portanto nós temos um momento favorável da evolução da dívida pública e da dívida externa portuguesas, mas não temos uma alteração substancial na dinâmica nem de uma nem de outra. E, portanto, as questões que queria colocar têm a ver com isso, que é como transformamos aquilo que é uma evolução conjuntural, como aproveitamos uma boa evolução conjuntural em algo estrutural que altere a nossa realidade, porque a nossa vulnerabilidade existe e continua a existir. Por isso é que eu acho prudente aquilo que foi referido pelo Sr. Engenheiro Faria de Oliveira e contestado pelo meu colega Paulo Trigo Pereira, relativamente àquilo que é a questão dos ratings, porque nós sabemos perfeitamente que é uma evolução favorável, mas que não é suficiente para dizermos que não estamos vulneráveis a alterações, quer de conjuntura, quer de política. E a questão do BCE tem passado aqui por esta audição e tem muito a ver com isso. A questão do BCE é uma alteração política que, é verdade, tem também a ver com conjuntura, porque o BCE, a decisão da alteração da política do BCE não é indissociada da conjuntura e de outros fatores, como é verdade, e isso obviamente atenua os seus efeitos, é um facto, mas produz efeitos numa economia como a nossa, efeitos muito, muito significativos. E nós temos aqui também, isso já foi referido, alguns pontos que nos ajudam a lidar com este dilema de transformar o conjuntural em estrutural. O primeiro, talvez, de todos, é este equilíbrio entre as componentes do produto. A nossa economia tem, nós ainda há pouco discutíamos isso aqui, a questão da taxa de juros do BCE é tão relevante para nós porque nós continuamos a ser uma economia muito mais dependente de crédito do que suscetível de poupança e, portanto, nós aproveitamos as taxas de juros baixas para criar uma certa dinâmica económica, mas continuamos a não ter condições para, através da poupança, beneficiarmos do ciclo contrário, da taxa de juros mais alta e, com isso, podermos potenciar investimento futuro. E não estamos a alterar nada que nos permita, numa altura em que, as taxas de juros voltem a subir, nós termos poupança e, com isso, virmos a fomentar investimento próprio. Portanto, aí é uma lógica de políticas públicas, sem dúvida nenhuma, mas também eu queria ouvir, e aí, no caso, a APB, na lógica comercial e no alinhamento de incentivos para os agentes económicos, a questão do equilíbrio também entre aquilo que é a promoção do crédito. Os bancos têm que ter a sua atividade comercial, obviamente, e o crédito e a poupança são dois setores fundamentais dessa atividade comercial. Como é que, do ponto de vista dos incentivos aos agentes privados, se pode criar uma dinâmica, ou se os bancos têm condições para isso e como é que o podem fazer, uma dinâmica que vá nesse sentido, sendo que nós temos que ter noção da restrição inicial, que é o rendimento gerado pela economia portuguesa ser já de si limitado, para poder pensar nisso para além da teoria, em termos práticos, de uma forma muito, muito sustentada. Porque, depois, como disse, são dois, o crédito e a poupança, mas que vai um investimento que já falei, que é um dos problemas que temos. Depois, a questão do equilíbrio de balança externa e do problema de nós não só termos reduzido drasticamente, nos últimos anos, aquilo que foi uma evolução muito favorável de há 4, 5 anos atrás, relativamente ao peso das exportações. Infelizmente isso foi efêmero, como já disse a minha colega Inês Domingos, foi muito efêmero e é mau que assim seja, mas não é só o caráter efêmero que nos deve preocupar, é onde é que está assente esse nível de exportações, que apesar de tudo continua a ter uma dinâmica de crescimento, só é relativizado porque a evolução da conjuntura económica fez com que as importações também voltassem a aumentar e, portanto, isso reduziu o saldo, mas o facto de estarmos assentes num setor que é um setor perigoso. O setor do turismo é um setor perigoso. A nossa dinâmica no turismo resultou da redução da dinâmica de turismo de outros mercados, que, por razões políticas, por razões das suas situações internas, de segurança, designadamente, deixaram de ser destinos elegíveis, o que abriu uma oportunidade que Portugal aproveitou muito bem, isso é indiscutível também, que aproveitou muito bem, que conseguiu, e aí no setor do turismo não devemos ignorar o facto de termos transformado também a nossa oferta turística e hoje em dia termos uma dimensão da oferta turística menos vulnerável a estas oscilações, porque já está em mercados mais altos, conseguimos reposicionar a nossa oferta para mercados mais altos, isso tem um efeito de estabilização, mas continua a ser um setor de risco. E, portanto, como é que aí também conseguimos, de alguma forma, combater essa vulnerabilidade? Estas questões, no conjuntural e no estrutural, e na questão da APB, vou terminar, Sr. Presidente, não farei segunda ronda, também na questão das políticas públicas, neste equilíbrio das componentes do produto, mas também da política comercial dos bancos, como é que, falando, já foi falado aqui, todos os avisos que o Banco de Portugal tem feito, apesar das respostas que aqui já foram dadas, o Banco de Portugal ainda recentemente fez vários alertas relativamente ao crédito à habitação e ao crédito ao consumo, e é importante nós ouvirmos as explicações que já foram dadas e outras complementares relativamente à segurança social e ao fundo. uma questão importante. Foi política, foi matéria de divergência política a decisão tomada em 2013, e, portanto, do aumento da exposição do fundo à dívida pública portuguesa. E, portanto, o que eu queria perguntar, são duas perguntas muito claras. Uma, se o balanço, pondo aqui um ponto importante, se o balanço é positivo para o fundo, que se não tivesse havido esta decisão política em 2013 e o fundo tivesse mais liberdade de gestão, que vantagem é que poderia ter retirado daí? E uma questão mais relevante que essa, que é se no futuro esta opção é sustentável de ter uma exposição tão grande à dívida pública portuguesa, se essa exposição deve ser diminuída e diminuída em favor de que tipo de investimentos e com que rentabilidades e com que expectativa de rentabilidades desses outros investimentos?
Não, Sr. Presidente, não, é aquele complemento que falámos há pouco. Muito obrigado. Desta vez, começar pelo Dr. Manuel Pagani.
Obrigado pelas perguntas, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está essencialmente a querer que eu responda se o conjuntural da decisão de 2013 tem ou não pernas para se tornar estrutural. Basicamente, pegando na sua questão e desculpa, digamos, ou à parte. Ora bem, eu acho que nós neste momento estamos relativamente ao investimento em dívida pública portuguesa, na sequência da decisão de 2013, eu queria começar por dizer o seguinte. Primeiro, eu digo, e mencionei que várias vezes, eu tenho a restrição de 50%, mas a restrição de 50% é uma restrição que existe frequentemente, inclusive em Portugal é histórica. Se nós formos, não querendo ir tão longe, mas se formos a 1963, às reformas das bases das caixas de previdência de 1963, já isso previa que os saldos das caixas de previdência, os investimentos, deveriam considerar pelo menos 50% em títulos de Estado. Portanto, embora ache que seja apertado, nós temos exemplos em que, no país em que havia o fundo equivalente, tinha a maior liberdade completa, que era a Irlanda, estava inclusivamente proibido de investir em dívida pública irlandesa por uma questão de disposição, por uma questão de liberdade. Esse fundo foi altamente penalizado em 2008, o que é natural dadas as estruturas, mas mais do que isso, com a crise em 2011, o governo irlandês decidiu encerrar o fundo, deixa de ser fundo de reserva e passa a ser fundo de investimento. Desculpem, em infraestruturas. Portanto, agora, relativamente à sua pergunta, a posteriori, é um facto que, eu diria, o FEFS não desvalorizou em sequência da dívida pública. Isto é um bocadinho a questão que no prognósticos no fim do jogo, não é? Se me diz, ok, podia ter sido pior, podia ter corrido mal, provavelmente teria corrido mal se tivesse Portugal entrado em default. Do ponto de vista da gestão, e o ponto que é relevante, é um bocado diminuir demasiado a diversificação, que não é de todo aconselhável. Na altura foi sujeita a discussão política e a decisão política. Eu já agora gostava de salientar o seguinte: quando a questão me foi colocada, eu era presidente de fundos já há uns anos, a minha resposta, independentemente dos comentários que posso ter feito na altura, digamos, à tutela sobre o assunto ou da avaliação crítica, para mim a grande importância disso é que foi uma decisão perfeitamente transparente. E acho que nesta questão, com características deste fundo, o relevante muitas vezes são as questões da transparência, na altura, através não só da auscultação de um conselho consultivo que existia. Acho que não deve ser uma opção a manter para o futuro. Deve ser, digamos, esta decisão deve ser alterada, contudo, haverá sempre deve voltar a ser diminuída, digamos, para os níveis, isto terá que ser feito sempre numa perspectiva, digamos, é um bocadinho de, com cautelas, digamos, de como é que isto vai processar, porque é um facto que nunca poderá ser processado que eu amanhã decida que vender uma maturidade no mercado, no cabo do mercado. E, portanto, aí o que há bocado tenho posto um bocadinho dar a ideia, eventualmente quando atingir as maturidades, e como é que poderá ser feito. Já agora, em termos de, se me permite, utilizando este momento, uma questão que eu não mencionei, mas que tem a ver com esta questão de se a opção sustentável, investimento em dívida pública portuguesa, Um critério que nós temos, ou que temos seguido, é evitar prazos demasiado longos da dívida pública portuguesa. Porquê? Nós não temos aqui, como um fundo de pensões, teria que é um perfil de necessidade de fazer pagamentos a... Sabemos que um dia haverá necessidade, não sabemos quando. Agora sabemos uma coisa, é que todos os anos é entregue com o Orçamento de Estado um estudo da sustentabilidade da Segurança Social. Nesse estudo aparecem datas em que provavelmente será necessário utilizar o FEFS. Normalmente, em termos de dívida pública em geral, evita-se ir para maturidades para além dessa data, embora aquilo seja ao longo de várias datas, apenas por uma questão, de alguma prudência. E eu não tenho mais nada neste momento.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, primeira questão, estrutural versus conjuntural. Isto é uma opinião, se calhar, mais pessoal, eu acho que há algo de estrutural na recuperação da economia portuguesa. E acho porque 2010, 2011 foi um choque muito grande para a economia portuguesa. E houve muitos dos atores... e alguns deles com grande protagonismo no ciclo económico anterior, que pura e simplesmente desapareceram. E aqueles que ficaram foram atores que, pela sua prudência na gestão financeira ou pela virtuosidade do seu modelo de negócio, sobreviveram à crise. E, portanto, só por aí eu acho que nós temos uma alteração estrutural, nem que seja na composição do tecido empresarial português. O facto de a restrição financeira do Estado ter sido muito aguda nessa altura fez com que também algumas atividades económicas mais ligadas ao Estado também tivessem aqui um recuo e, portanto, eu penso que há algo de estrutural na recuperação e acho que vamos continuar a ver ritmos de crescimento que são potencialmente superiores àqueles que vimos no ciclo económico anterior. Dito isto, acho que há muito a fazer ainda, ao nível da política económica, para o estímulo do investimento, que é a única forma de aumentar o nível de vida de forma sustentável, sobretudo num contexto de inovação permanente. Relativamente à questão, só mais um dado relativamente à questão do BCE. Eu acho que muitas vezes... deixe-me só citar um exemplo, para não ser opinativo. A fase da crise em que as yields da dívida pública portuguesa mais desceram, as taxas implícitas da dívida portuguesa, foi precisamente em 2013, 2014, que foi a altura em que o BCE estava a encolher o balanço. Ou seja, não havia uma política monetária ativa de promoção do risco de países como o nosso, e de facto as yields... Porquê? Exatamente. Foi a questão da credibilidade do reconhecimento, e isso eu vejo... exatamente. É a inversão do risco ou da percepção muito significativa de risco de incumprimento. Relativamente, e fazer isto de forma muito telegráfica, relativamente à questão do balanço da política comercial dos bancos entre crédito e poupança. Para os bancos em si, essa não é uma preocupação, do ponto de vista da gestão como negócio, não é uma preocupação hoje em dia tão premente, porque o rácio de transformação do setor e de todos os bancos está, penso eu, todos, não sei, mas estará em torno ou abaixo de 100%. Portanto, ou seja, os bancos conseguem financiar o crédito com os depósitos que têm em balanço. E, portanto, do ponto, a questão de promover a poupança não é do ponto de vista do negócio, em termos de equilíbrio de balanço, um tema. Obviamente que a poupança é um dos produtos que a banca oferece e, portanto, tem todo o interesse em promovê-lo, mas do ponto de vista estrutural, essa não é uma questão com a premência que, obviamente, teve quando o rácio de transformação estava a níveis de 160%. Relativamente ao turismo, relativamente às importações a aumentar, eu concordo que é sempre melhor ter na nossa situação económica das exportações a crescer bastante mais do que as importações, mas penso que há uma ressalva que deve ser feita, que eu acho que é muito importante, que é, se nós formos ver a decomposição das importações, claramente as componentes estão, é os bens de capital e os bens intermédios que vão alimentar o processo produtivo e, portanto, menos mal. Menos mal, quer dizer, menos penalizador dos equilíbrios externos. Relativamente ao turismo, eu concordo que há de facto algo de estrutural naquilo que é a diversificação da oferta, etc. Quanto ao risco, eu lamento dizer que eu acho que todos os setores têm risco. O risco do turismo em Portugal é que de facto tem um peso muito grande. E se correr mal, é como a Nokia foi para a Finlândia, não é? Mas eu acho que a diversificação do setor, e dentro do turismo há coisas cada vez, o turismo é um setor cada vez mais diversificado e, portanto, eu acho que devemos, se calhar, olhar tentar apostar e capitalizar as oportunidades e muito obrigado.
Se me permite um brevíssimo também aditamento em relação à questão de políticas públicas que deviam ser adotadas, eu creio que, de alguma maneira, nas intervenções anteriores já o referi, eu creio que o fundamental neste momento é, em primeiro lugar, e como o meu colega acabou de dizer, a dinamização do investimento, designadamente o investimento privado, é, do meu ponto de vista, absolutamente essencial. E, ao mesmo tempo, pôr em verdadeira execução e de uma maneira eficaz o programa Capitalizar, que é um programa verdadeiramente também estrutural da economia portuguesa. Em segundo lugar, melhorar a competitividade através das reformas estruturais que para isso contribuem e que é seguramente uma condição sine qua non para poder aumentar o produto. Em terceiro lugar, uma reforma fiscal também no sentido de aumentar a competitividade fiscal da economia portuguesa e permitir atrair mais investimento. Depois, reforçar a capacidade de inovação, já aqui foi dito, é um elemento essencial. E a mais importante de todas, como eu já disse, é um vício da economia portuguesa há muitos anos, tem a ver com a estrutura da nossa economia, que precisa de uma muito grande alteração, e em termos de políticas públicas, isso pode ser feito através de uma orientação específica da utilização dos fundos estruturais, no sentido, na realidade, de caminharmos cada vez mais para uma economia orientada para os bens transacionáveis. Obrigado.
Muito obrigado. Perdão. Vamos passar ao PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Bancos, os representantes do Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização da Segurança Social, agradecer a disponibilidade e os contributos que têm dado para o Grupo de Trabalho. Eu, com muita frontalidade, dirigirei certamente muito mais questões à APB do que ao Instituto. De qualquer das formas, claro que todos podemos trocar opiniões sobre as diversas questões colocadas, mas aproveitaremos a oportunidade de estar perante os representantes de um setor que é o principal responsável pela crise económica e financeira com que o país se confrontou, e bem, à escala global também se pode dizer a mesma coisa, não dos bancos portugueses, mas dos bancos em geral, aproveitando para, de certa forma, e até colocando em alguma retrospectiva o papel da banca, podermos colocar algumas questões sobre a sua ligação à dívida pública, à dívida externa, e tentar compreender a sua origem e, enfim, também tomar medidas para que, no futuro, a banca não possa vir a ter o peso que teve no passado no quadro da acumulação de dívida. Nós o que vimos ao longo dos últimos anos, principalmente desde a entrada no euro e adiante, e depois disso, foi uma concentração do crédito nas atividades não produtivas, não transacionáveis, foi uma substituição do crédito, dos salários por créditos, foi a facilitação do acesso ao crédito para um conjunto de atividades com uma concentração precisamente nas não transacionáveis, que também prejudicou o país, e portanto, quando se descreve o processo de desindustrialização e de destruição da produção, não se pode desligar da canalização concentrada do financiamento para outras atividades que não essas, por motivos vários, por rentabilidades maiores em alguns setores do que noutros, porque as orientações da União Europeia também iam nesse sentido, mas evidentemente porque também a capacidade de obtenção de lucro e de encaixe rápido era muito maior num conjunto de setores, principalmente nos finais dos anos 90, do que propriamente na indústria, e portanto o país ficou prostrado perante um déficit produtivo que ainda hoje nos afeta e que ainda hoje pesa na construção da nossa dívida pública e na sua constituição. Mas também aí há uma responsabilidade, precisamente, do setor financeiro, que canalizava o crédito, e na altura até, como sabemos, com critérios de crédito muito folgados em relação àquilo que são hoje, e não podemos dizer que hoje são absolutamente seguros, não há nenhuma atividade de financiamento que seja absolutamente segura, mas a verdade é que naquela altura os critérios eram muito mais folgados, o crédito estava subavaliado, o preço do crédito não estava de acordo com os reais custos do crédito na economia, e isso significou a acumulação para o futuro de NPLs e imparidades várias que ainda hoje pesam no balanço dos bancos e que já pesaram muito mais, porque tanto quanto vamos fazendo as contas, não conhecendo inteiramente o que é crédito por imparizar e por provisionar, vamos tendo algumas noções, nomeadamente através das contas do Banco de Portugal, que nos dizem que ainda assim ainda há lá muito lixo para limpar. Sobre essa acumulação, eu gostava de relembrar que a banca, os acionistas da banca, dos sete principais bancos portugueses, ao longo dos últimos anos, principalmente desde 2000, ainda retiraram muitos dividendos da banca. E essa política de distribuição de dividendos, de acordo com o Banco de Portugal, por exemplo, só entre 2000 e 2007 ainda lá foram buscar 6 mil milhões de euros, em 2008 a 2010 ainda foram buscar 2 mil milhões de euros, estamos a falar em dividendos apenas. Distribuição de dividendos essa que não é compatível com a realidade dos bancos. Aliás, verificou-se no futuro, ou melhor, verificou-se agora, que esse capital nunca deveria ter sido distribuído, porque na verdade era capital, não eram dividendos. Portanto, a banca andou a distribuir sob a forma de dividendos, andou a distribuir capital, para não falar dos casos de alguns bancos em que a questão foi ainda mais longe do que isso, e em que se distribuiu crédito aos próprios acionistas para suprir a incapacidade de distribuir dividendos. Não é? Nós vimos isso em muitos bancos, enfim, claro que em alguns, tomando contornos de verdadeiro crime, ultrapassando os limites impostos por lei, mas em outros, mesmo dentro dos limites da lei, enfim, é sempre um pouco obsceno que a banca distribua créditos para, quando não pode distribuir dividendos, distribua créditos às partes relacionadas. Bem, mas este passado de crédito fácil, de concentração do crédito nas atividades não transacionáveis, gerou um lastro que hoje ainda é sentido na economia portuguesa. E portanto, nós queremos compreender, por um lado, como é que o que é que justificou a distribuição de dividendos na altura tão favorável aos acionistas, como é que se justifica que o crédito tenha sido tão facilmente distribuído e concentrado em determinados setores de atividade, de certa forma, enfim, como é que adiante, e o meu camarada Paulo Sá certamente colocará essas questões com mais precisão, mas adiante se converte uma boa parte desta dívida privada de diversos setores, não é uma dívida exclusivamente da responsabilidade da banca, estamos a falar das sociedades não financeiras, estamos a falar até de famílias, menos, mas também, mas ainda assim sempre com a intermediação da banca. Não é? E como é que esta dívida se converte? Bem, como é que em primeiro lugar ela é contraída para suprir os baixos salários, no caso das famílias, e depois acaba por se converter em dívida pública e ainda hoje ter sido transitado para a dívida pública uma boa parte da dívida gerada pelas aventuras dos banqueiros ao longo, pelo menos, da década de 2000 a 2010 e certamente também antes disso.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro Faria Oliveira.
Faça uma pequena introdução.
Muito, muito pequena introdução.
À questão, da concentração do crédito. Muito rapidamente. O surto de globalização que correspondeu à introdução do chamado, na altura, segundo e terceiro mundo na economia do primeiro mundo gerou um choque competitivo nas economias envolvidas, nomeadamente em Portugal, fortíssimo. E, portanto, havia duas hipóteses.
Uma era acompanhar o choque competitivo e, portanto, fazer uma desvalorização interna que implicaria quedas de salários absolutamente inaceitáveis do ponto de vista social e certamente político. A outra hipótese que foi o modelo que foi adotado em todo o mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, em todo lado, foi uma aposta no setor dos bens não transacionáveis. Se foi uma aposta correta ou não, não sei, a história o dirá, mas pelo menos permitiu ganhar dinheiro. E isso permitiu ganhar tempo. Houve muita, mas não ao compo da economia, foi uma aposta que teve os seus custos. Ganhou-se tempo, teve os seus custos. Agora, isso explica em boa parte a concentração do crédito, porque de facto o setor não transacionável português estava em definhamento. Não havia, e que está em definhamento, obviamente que o investimento em termos agregados do setor vai se reduzindo e, portanto, isso explica, penso eu, de forma mecânica, a concentração do crédito em não transacionável. Mas esse era o pequeno parênteses que eu queria fazer.
Então, se me permite, eu desde logo gostaria de contestar a sua afirmação inicial de que o setor bancário é o principal responsável pela crise. Em Portugal, tal não ocorreu, pelo contrário, a banca, que reflete o estado da economia, é que foi afetada pela crise que aconteceu e não o contrário. E isto é facilmente demonstrável e consta não apenas do relatório que eu mencionei, que é um relatório que devia, de facto, ter uma grande divulgação, porque faz uma apreciação cabal do que aconteceu na Europa e que conduziu ao elevado nível de imparidades e de crédito mal parado no sistema bancário europeu e, na realidade, especialistas apontam claramente que é o fraco crescimento económico e a recessão que estão na origem da situação que afetou o sistema bancário. No caso concreto do nosso país, mais uma vez, importa referir que a situação que a banca atravessou resulta fundamentalmente da fortíssima recessão económica desencadeada pela crise da dívida soberana e, naturalmente, das consequências do modelo de desenvolvimento da economia que foi sendo utilizado ao longo do tempo e que manifestamente implicou com a respectiva diminuição da procura e com o fecho de mercados naqueles setores dos bens não transacionáveis que praticamente deixaram de ter capacidade de ter encomendas e que provocou o elevado nível de imparidades do sistema bancário. Quanto ao crédito concedido, uma vez mais, a banca tem que estar onde estão os interesses dos seus clientes e a banca tem naturalmente que procurar, em cada momento, contribuir para o desenvolvimento económico do nosso país. E num país tão penalizado pelo facto de haver a deficiência estrutural que eu referi, de uma muito baixa capitalização das empresas e um sobreendividamento de muitas das nossas PMEs, naturalmente a banca tem que se substituir e é natural que o financiamento à economia tenha atingido níveis bastante elevados. Segunda questão que eu gostaria de referir tem a ver com a questão da distribuição de dividendos. Qualquer atividade económica, naturalmente, visa a obtenção de lucros, de resultados positivos, e a distribuição de dividendos, desde que cumpra a lei, é definida pelos respectivos acionistas em cada caso. Acontece que, como todos sabemos, o sistema financeiro, o sistema bancário português, viveu um ciclo particularmente positivo que terminou basicamente em 2008, e a partir de 2008, naturalmente, a rentabilidade do sistema bancário começou a diminuir significativamente. Contra os números que apresentou de valores da distribuição dos dividendos para os acionistas, houve uma resposta dos acionistas do sistema bancário português face às necessidades de capitalização do sistema bancário português, que foi substancialmente superior ao conjunto dos dividendos que referiu há pouco. O sistema, os investidores privados, que são os acionistas dos bancos existentes em Portugal investiram perto de 30 bis depois do início da crise. E tiveram que ser complementados com algum apoio do Estado em determinado momento. Mas isto demonstra manifestamente que houve, apesar de condições de rentabilidade que eram particularmente nefastas, que houve uma aposta na continuação daquilo que era a excelente imagem do sistema bancário português, que era uma banca rentável, moderna e sólida. Eu não me esqueço que em 2009 a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, estava considerada entre os 30 bancos mais sólidos do mundo. E era um banco particularmente credenciado. Como é que... Eu creio que em relação às suas perguntas...
Terminámos então a primeira ronda. A mesa foi informada que quer o Partido Socialista, quer o Partido Democrata, o CDS-PP e o Bloco de Esquerda ficaram com as suas questões mais ou menos esclarecidas e prescindem. O PCP pretende fazer utilizar, tem esse direito. Nesta segunda ronda são 3 minutos. Senhor Deputado Paulo Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Associação Portuguesa de Bancos e Institutos de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social e, no seguimento, as questões foram colocadas pelo meu camarada Miguel Tiago. Queria pegar numa frase que o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira referiu na sua intervenção inicial, onde dizia que a dívida pública agravou-se de forma significativa na sequência da crise internacional de 2011. Foi uma frase que referiu. É questionável que a dívida pública se agravou na consequência desta crise, mas esta crise não foi uma crise económica, não foi uma crise que se deveu a problemas de finanças públicas, não foi com certeza uma crise que se deveu ao facto de os cidadãos viverem acima das possibilidades, foi uma crise do sistema financeiro, que é epicentro nos Estados Unidos, que se espalhou por todo o mundo e que depois, mais tarde, se traduziu numa crise económica, numa crise social, também nos países periféricos da zona euro deu origem a uma crise da dívida soberana. Portanto, é uma crise que nasce no sistema financeiro e que tem a ver com fenómenos que ocorreram nesse sistema financeiro nas décadas anteriores. Nas décadas anteriores, desde os anos 80, registou-se uma profunda desregulamentação e desregulação do sistema financeiro, que permitiu ao sistema financeiro inundar os mercados mundiais produtos muito inovadores, que afinal se verificou que eram produtos altamente tóxicos, uma responsabilidade do setor financeiro que procurava de lucros a curto prazo sem pensar, se preocupar com a sustentabilidade futura, eram criadas bolhas que podiam, na altura, produzir lucros fantásticos, mas que mais tarde ou mais cedo iriam rebentar, como rebentou a bolha do imobiliário nos Estados Unidos em 2007, 2008, com consequências devastadoras. Foi também, e é preciso dizê-lo, o favorecimento das atividades especulativas, que davam mais rentabilidade do que o apoio à economia real. Todos esses fatores, acumulados ao longo de décadas, culminaram depois em 2007, 2008, com uma crise financeira mundial que se transformou em crise económica e nos países da zona euro, em particular em Portugal, numa crise da dívida soberana. Portanto, se quisermos analisar as causas profundas dessa crise, elas estão muito ligadas ao sistema financeiro, e o sistema financeiro mundial tem responsabilidades. E, na sequência dessa crise financeira, a nossa dívida explodiu. Ela vinha a subir, é verdade, desde a adesão ao euro, que ela vinha a subir paulatinamente, mas a partir de 2007, 2008, acelerou enormemente e atingiu níveis que já foram referidos, aliás, na sua intervenção inicial, que ultrapassaram rapidamente os 130%. Portanto, a origem está nestes fatores que eu referi. Eu lhe perguntava, já abanou com a coisa a dizer que não, mas assim perguntava, se reconhece que é assim e se não foi assim, porque é que foi? Porque se reconhecer que é assim, reconhecerá também a responsabilidade do sistema financeiro pelos problemas que existem em Portugal e um pouco por todo o mundo na sequência dessa crise. Outra questão que teve a ver, que também implicou um crescimento da dívida do Estado, tem a ver com o facto do Estado ter assumido responsabilidades na recapitalização da banca. Aliás, no programa de resgate da Troika, uma fatia de 12 mil milhões estava destinada exclusivamente ao financiamento, à recapitalização da banca pública. E lembro-me que nessa altura tivemos aqui uma audição com o Sr. Fernando Ulrich, do BPI, ele reconheceu que uma parte substancial dos lucros do BPI no ano anterior, no ano 70, 80%, tinham sido com operações relacionadas com a dívida pública. A banca financiava-se junto do Banco Central Europeu, penso nessa altura, uma taxa de 1%, e depois emprestava ao Estado português a taxas de 4, 5, 6 e a prazos mais curtos, até mais elevadas. E, por exemplo, o BPI, nesse ano, reconheceu aqui que uma parte substancial dos seus lucros eram devidas a essas operações com dívida pública, com as dívidas soberanas. E, portanto, aqui também temos um fator de aumento da dívida que tem a ver com uma ação da banca que depois, mais tarde, teve que ser recapitalizada. Não foi recapitalizada exclusivamente pelos seus acionistas privados. O Estado foi chamado, os contribuintes, endividando-se para esse efeito, para também recapitalizar bancos, em particular o BPI, um dos bancos que foi recapitalizado com esse dinheiro da Troika. E, portanto, eu gostaria que pudesse também falar e comentar sobre estas questões. Só para terminar, Sr. Presidente, muito rapidamente, uma pergunta aos dois intervenientes, porque ambos, nas suas intervenções iniciais, se referiram à sustentabilidade da dívida. Eu penso, sustentabilidade da dívida vista do ponto da seguinte perspectiva, que ela será entrar numa trajetória descendente, irá reduzindo o seu valor em percentagens do PIB até se atingir os 60% do PIB que está previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Uma redução que deve obedecer a critérios, a normas que estão constantes no Tratado Orçamental, redução de 1/20 por ano no diferencial do valor atual até 60%. Nas audições anteriores deste grupo de trabalho, tivemos diversas entidades, economistas, a dizer que não acreditavam que fosse possível cumprir os critérios do Tratado Orçamental. Até houve um economista conhecido que, referindo-se aos critérios do Tratado Orçamental específicos para a dívida, disse que são estúpidos. As palavras não são minhas, são dele. São critérios estúpidos. Não é possível cumprir, portanto, a dívida não vai cumprir esses critérios, não vai entrar nessa trajetória de redução até atingir os 60% do PIB. E a questão que eu lhe queria perguntar era exatamente essa, tendo em conta que para reduzir a dívida até 60% do PIB seria necessário durante 20, 30 anos exigir saldos primários muito elevados, crescimento do PIB também elevado e ao mesmo tempo taxas de juros muito reduzidas, portanto, três condições que têm que ser satisfeitas simultaneamente durante 20, 30 anos, se acreditam que é possível reduzir o nível da dívida para valores que sejam compatíveis com o Tratado Orçamental e com as exigências da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Antes de passar, eu gostaria só de deixar aqui uma última pergunta, abusando desta prerrogativa de ter o micro à minha frente. Das instituições que estão aqui a representar, se poderiam fazer aqui alguma análise, alguma reflexão do impacto de um eventual haircut que pudesse ocorrer na dívida pública portuguesa. E passo a palavra, talvez, da última vez foi à PIB, neste caso o Dr. Manuel Baganha, se fazia o favor, para esta última intervenção.
Ok. Muito obrigado. Eu tenho o deputado Paulo Sá, que são essencialmente do tratado orçamental. Ora bem, eu há bocado já disse, quer dizer, que para mim, temos que cumprir o tratado orçamental. Se me pergunta se eu acredito que todos os anos conseguíamos reduzir os tais meio ponto percentual de forma a chegar, eu digo provavelmente nem todos os anos tal será possível, portanto, quer dizer, agora que creio que o temos que cumprir, o que significa que, vamos ver, cumprindo as questões de ter saldos primários positivos, crescimento económico e idealmente, não é, taxas médias de juros da dívida pública inferiores ao crescimento económico, que é para sabermos, quer dizer, devemos procurar isso. Se o vamos fazer um determinado número de anos, se o vamos conseguir fazer de uma forma permanente, provavelmente não, porque inclusive basta, como todos sabemos, se houver um ano em que haja uma recessão, será muito difícil, quer dizer, haverá um salto. Agora, como eu há bocado disse, é uma restrição que temos que procurar nesse caminho de descida. Se vai ser exatamente utilizando as percentagens, isso aí acho que já é um bocado de pretender demasiado previsão. Eu, como economista, gosto muito de fazer previsões a 50 anos, porque são fáceis, não estou cá para ver, agora aquelas mais de curto prazo são mais difíceis. Relativamente à pergunta do Sr. Presidente, relativamente à questão de um eventual haircut. Eu gostava de começar por dizer o seguinte: eu normalmente, quando falo em reestruturação, eu estou sempre a pensar em haircuts. O restante são questões de sustentabilidade, consolidação da dívida. Eu, para mim, reestruturação significa perda de valor nominal, para não utilizar palavras anglosaxónicas. Agora, eu há bocado mencionei, quando descrevi o comportamento, digamos, o nosso pensamento enquanto gestores do FEFS, nomeadamente em 2010 e 2011, por exemplo, que, como eu há bocado mencionei, o aumento do investimento em bilhetes de tesouro, para lá de determinados momentos, não haver todas as linhas, teve também muito a ver com uma questão de, na altura, havia fortes possibilidades de existir uma reestruturação, um haircut, e na altura, inclusivamente, ainda não tinha havido, digamos, as intervenções do BCE, portanto, não havia nada que não fizesse supor que os fundos da Segurança Social não fossem afetados. Porque atualmente, muitas vezes, quando se fala nisso, há sempre aquela cláusulazinha que diz que os fundos, eventualmente, isso não se aplicaria. Mas na altura não havia sequer nada e, portanto, digamos, na altura as decisões foram, isso pesou e, digamos, era algo que estava, provável. Mas mesmo continuo a preocupar-me essa possibilidade, porque mesmo que, digamos, que digam, está bem, não se aplica a ti, mas isto tem reflexos imediatos na valorização da dívida, no rating, e eu até diria mais, no caso de ocorrer um evento de default da dívida pública portuguesa, mesmo que nesse célebre evento, ou à partida, o Fundo de Segurança Social não fosse abrangido por isso, de acordo com determinadas regras, eu acho que isso teria, de qualquer forma, um impacto tão negativo que significava, para efeitos práticos, o desaparecimento do fundo, mais que não fosse pela sua necessidade de utilização em determinado momento para atacar déficits da Segurança Social. Portanto, mesmo que não, digamos, a minha perspectiva é esta: se isso acontecesse, mesmo que o Fundo de Estabilização estivesse de fora, porque as regras diziam é uma entidade a quem não se aplica, aplica-se àqueles senhores deste lado que estão à sua direita, não se aplica a quem está à sua esquerda, mas o efeito final provavelmente seria o mesmo.
Muito obrigado, senhor.
Muito rapidamente. Bom, há aqui claramente uma divergência na análise da crise. Eu penso que o comentário de há pouco do Sr. Engenheiro Freire de Oliveira se referia especificamente a Portugal, e, portanto, ao setor português, que, apesar de tudo, tem contornos completamente diferentes daquilo que se passou, nomeadamente nos Estados Unidos, onde eu penso que a influência ou os problemas do setor financeiro terão sido, eventualmente, mais importantes depois no desenvolvimento da crise. Quando nós olhamos para a composição dos ativos em risco, do crédito em risco em Portugal, eles estão muito concentrados em atividades produtivas, que geram emprego, que geram salários, que geraram poucos lucros, que é nomeadamente a construção e o imobiliário. Também na indústria transformadora. Portanto, ou seja, a banca portuguesa não fez, certamente em termos relativos, nada que se parecesse com o que se fez noutros países ao nível, por exemplo, da promoção de produtos tóxicos. Toda a atividade especulativa em torno desses produtos não existiu, mesmo a dimensão da carteira da banca antes da crise de produtos financeiros era uma dimensão muito limitada. E, portanto, eu acho que esses fenómenos ocorreram noutros países. Eu acho que em Portugal não ocorreram todo e subscrevo inteiramente esta visão de que para além de ter acompanhado a economia, ter apoiado a economia que existia, porque é essa aquela que a banca pode acompanhar e promover, não pode existir uma economia que não existe, portanto, para além disso, eu penso que foi uma vítima, foi um setor, foi uma vítima como muitos outros. Relativamente à questão do impacto que teve a recapitalização, a utilização de fundos públicos, a recapitalização da banca, a verdade é que houve de facto experiências que correram muito bem e com um retorno muito positivo para o Estado e para o erário público. Eu relembro que
A taxa de juro destes instrumentos de capital era quase 10%, e, portanto, isso obrigou um esforço muito grande por parte dos bancos numa altura de grande dificuldade, modelo de negócio, financeiro, etc, etc. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o Estado foi, não decorra bem, foi plenamente ressarcido e de forma justa, porque uma vez que o retorno era muito grande. Relativamente à sustentabilidade da dívida, deixe-me só fazer dois ou três comentários. Em primeiro lugar, Portugal fez um progresso notável nos últimos anos ao nível da produção de saldos orçamentais. E neste momento, chegar aos tais 3% não é um esforço adicional muito grande, porque já estaremos muito próximo disso no final de 2017. E, portanto, em termos de política daquilo que às vezes se chama de austeridade, aquilo que é preciso para atingir um saldo primário de 3% positivo não é assim tão grande. Depois eu recorro aqui ao estudo que foi promovido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, e eles, não para comentar nada do ponto de vista da análise, mas para utilizar aqui um quadro que basicamente sintetiza a utilização de equações, e portanto aquilo que basicamente está aqui previsto é um crescimento do PIB nominal de 3,2%. Ora bem, admitindo que o BCE vai conseguir estabilizar a inflação em torno de 2%, que é o seu objetivo, e que essa será mais ou menos a inflação de Portugal, como Estado-membro, isto tem implícito um crescimento real de 1,2% em média, o que eu diria que não é extremamente ambicioso. E, portanto, e neste cenário, de facto, há uma convergência claríssima para valores de sustentabilidade num prazo admitidamente longo, mas ainda assim. Obviamente que as taxas de juros tenderão a subir. O impacto que isso terá no custo da dívida pública não é proporcional, não é mecânico, porque para já há uma grande parte da dívida pública que é a entidades oficiais e que tem um mecanismo de estabelecimento de preço particular. Depois há também uma gestão dinâmica da dívida pública, como há bocado referiu o professor Manuel Baganha, no sentido de se oportunisticamente se aproveitar para reduzir o custo da dívida, de uma forma dinâmica. E depois há a ideia de que quando as taxas de juros subirem é porque provavelmente a inflação também subiu e isso ajuda o PIB nominal. Portanto, ou seja, as análises da generalidade das instituições aponta para a sustentabilidade da dívida pública. E se quiser, não temos que nos restringir aos gabinetes dessas instituições. No mercado, aquilo que nós vimos é uma compressão cada vez maior em tendência, claramente no último ano e nos últimos 6 meses em particular, da compressão dos prémios de risco da dívida pública portuguesa, o que significa que há milhares de investidores, pessoas preocupadas que têm máquinas de análise potentes por trás, que consideram que a dívida pública é sustentada, porque caso contrário não investiam em instrumentos de longo prazo.
Não, era só complementar uma questão, basta ver o que aconteceu anteontem com a procura da dívida de 10 anos.
Sim, engenheiro?
Não, eu tenho muito pouco a acrescentar ao que disse agora o Dr. Brandão Brito em relação às perguntas que foram feitas, só em complemento desta questão da sustentabilidade da dívida que levantou. A redução do peso da dívida no PIB faz consistentes primeiros com o crescimento económico ou com a inflação, como foi dito. E aquilo que nós, enquanto APB, podemos dizer é que a maioria das análises disponíveis por parte da Comissão, por parte do Fundo Monetário, por parte do Banco de Portugal e do Governo Português e de diversos especialistas sugerem que os excedentes primários terão de ser, durante vários anos, da ordem dos 3% do PIB. E, portanto, este é aquilo que nós aceitamos enquanto APB, aceitamos com posições de instituições credíveis nesta matéria e não fazemos mais comentários sobre esse assunto. Em relação à questão que levantou, naturalmente o sistema bancário não gosta nada de ouvir falar em reestruturação da dívida. A reestruturação da dívida teria impactos imediatos terríveis. Desde logo, nova saída de Portugal dos mercados financeiros, com grande probabilidade, necessidade de recapitalização dos bancos, eventualmente requerendo, mais uma vez, recursos públicos, seriam, sem dúvida, as questões mais relevantes nesta matéria, mas teria também, provavelmente, implicações nos depósitos, e teria também
em última análise, podia questionar a nossa presença no euro. Portanto, é uma matéria que nós não gostamos nada de ouvir falar em reestruturar a dívida.
Muito obrigado. Eu quero agradecer aos senhores deputados a todas as questões que colocaram e, sobretudo, aos nossos convidados, a forma clara e disponível com que aqui estiveram durante esta manhã para prestar esclarecimentos sobre esta matéria. E não fugimos muito do horário. Nós temos como horizonte 2:30 para este conjunto de audições. Começámos perto das 10:15 e são 12:56, portanto não fugimos muito do tempo global desta audição. Quero agradecer o serviço cívico que estiveram aqui a prestar com a participação e com o facto de terem aceito o convite da Assembleia da República para participar neste conjunto de audições e esperemos que os senhores deputados globalmente possam retirar conclusões proveitosas das audições que esta manhã aqui tivemos. Muito obrigado. Estaremos aqui em breve, já em fevereiro, para a quinta sessão. A audição fica presente. O senhor...
Posso só fazer uma retificação, por favor? Eu peço desculpa fazer só uma retificação. Eu há bocado falei que o setor privado investiu cerca de 30 bis em aumentos de capital da banca desde 2008. 30 bis é o montante total dos aumentos de capital da banca. O setor privado foi sensivelmente 50%.
Muito obrigado, Sr. José, por este esclarecimento. O Dr. Manuel Baganha estava a esclarecer que fica já a apresentação connosco. O Dr. Tuato Balsá.
Era, Sr. Presidente, no sentido se a apresentação inicial da APB podia ser disponibilizada em suporte digital. É mais fácil para trabalhar do que em papel.
Está demonstrada essa disponibilidade. Muito obrigado, já encerrados os nossos trabalhos.